Boa noite a todos os vereadores, boa noite à senhora secretária municipal de educação, ao senhor presidente, ao Estevão e aos representantes do Hospital São José de Bicas. Nós vamos dar início à primeira parte do expediente desta noite. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, 7 de dezembro de 2015, a 38ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. A seguir, peço à segunda secretária para fazer oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso, que estais nos céus.
Discussão da ata da 37ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 37ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, boa noite, colegas. Nós temos aqui um convite da direção do Corpo Docente e Funcionário da Escola Estadual, deputado Oliveira Souza. Sente-se honrado em convidar a Vossa Senhoria e toda a família para participar das comemorações de seus 50 anos da história. Dia 9 do 12, dia 11 do 12, 10 do 11, 10 do 12, 19 do 12 e 14 do 12. A programação está na minha mão aqui, o vereador que estiver interessado. Tem um convite da Polícia Militar. Nossas crianças longe das drogas. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Wagner Adriano Augusto, comandante do 2º Pelotão, professora Janaína Monteiro, juntamente com a direção dos alunos da 5ª série do esporte da Escola Estadual Maria Antonieta Gomes de Souza, convido os pais, professores, autoridades e comunidades em geral para a solenidade de formatura do programa de residência à droga, resistência à droga e violência, dia 11 de dezembro de 2015, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Por fim, tem uma correspondência aqui da Assembleia Legislativa. Excelentíssimos senhores vereadores, meu cordial abraço. Informo que fui comunicada pela Secretaria do Estado de Governo que foi liberado o pagamento da parcela do convênio com a Secretaria de Educação, beneficiando o município de Bicas, como segue: convênio 75.486, Caixa Escolar Professora Ralph Grunewald, da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, no valor de R$ 15.000. Atenciosamente, Fábio Cherem, deputado estadual. Só isso, senhora presidente.
Obrigada. Nós vamos passar agora para informe das comissões. Concedo a palavra à vereadora senhora Elizabeth.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tenho aqui, senhora presidente, os pareceres número 48, 49 e 50. É o número 48, referente ao projeto de lei número 34 de 2015. A presente proposição pretende abertura de crédito especial no valor de R$ 6.000, a fim de que possa o poder público realizar as obras necessárias para suprir a insuficiência de água potável na região. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos, né, ao relatório. A abertura é que é meio... Eu só vou finalizar, senhor presidente, porque aí vem as dotações e tudo mais. Abertura de crédito experimental ou especial sem prévia autorização legislativa, sem indicação dos recursos correspondentes. Por fim, o presente projeto informa em seu artigo 2º a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbvio à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 7 de dezembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e assinaram comigo os vereadores Alto Moreira Mendes e Júlio César de Sales Pereira. Parecer número 49/2015, com referência ao projeto de lei do Executivo número 31/2015. O Poder Executivo encaminhou a presente proposição a fim de instituir o programa Lixo que Não é Lixo. Consta da mensagem que a criação do referido programa visa conscientizar a população sobre a necessidade da preservação do meio ambiente através da integração da comunidade escolar com pais, alunos e profissionais da educação na busca do desenvolvimento sustentável ambiental. O mesmo parecer recebeu parecer favorável pela assessoria da casa da assessoria jurídica desta Casa Legislativa. É a síntese do ocorrido. Na esfera da competência legislativa concorrente, cabe destacar, dentre os temas de direito ambiental, o que nos oferece o artigo 23 da Constituição da República, de 88. Artigo 23, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Por isto, legitimidade há quanto à apresentação e criação de tal programa pelo município como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável ambiental e assim cumprindo a Constituição Federal. Aqui. O papel dos governos locais, antes visto como mero prestadores de serviços, vem evoluindo pós-Constituição de 1988 para o de agentes do desenvolvimento local. Nesse contexto, os municípios necessitam assumir o seu papel constitucional de defesa e preservação do meio ambiente com a implementação de programas tal como este ora instituído. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa, devendo sua tramitação ser devidamente acompanhada de emenda supressiva, tendo em vista que a redação não encontra-se conforme a Lei Complementar de 1995. Bica, 7 de dezembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva. Votaram também comigo os vereadores Alto Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Emenda de redação, artigo 1º, suprime os artigos 2º e 12 do projeto de lei 31/2015. Justificativa, analisando perfunctoriamente o projeto de lei em questão, verifica-se que os artigos 11 e 12 foram repetidos, guardando total similitude com o disposto no artigo 10 do mesmo projeto. Assim, apenas para sanar questões atinentes à técnica legislativa, se apresenta-se a presente emenda, fica 7 de dezembro de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva. Parecer número 50/2015, com referência ao projeto de lei número 29/2015. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional especial no valor de R$14.624,24. Uma vez que a abrangência de atuação do CIESP foi ampliada, passando a atingir não só a área de saúde, sendo assim imprescindível a adequação do orçamento público com a alteração da função, retirando o CIESP da gestão da saúde e transferindo-o para a administração, já que a partir de agora não está mais unicamente atrelado às ações da saúde. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu o parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Simplificando também, senhor presidente. O presente projeto informa que, se o artigo 2º da fonte de custeio, assim o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de 3 de 1964. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bica, 7 de dezembro de 2015, Ailton Moreira Mendes, relator, Maria Elizabeth Corvia Silva, Júlio César e Salles Pereira. Mensagem ao projeto de lei número 35/2015. Pelo presente, encaminhamos em caráter urgente, urgentíssimo, o projeto de lei municipal número 35/2015, que altera a lei municipal número 1710/2014, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. É a apresentação de projeto, eu me antecipei.
A seguir, uso da tribuna. Após questionamentos com relação à falta de médicos no Hospital São José de Bicas, fui até aquele local onde tive a oportunidade de estar lá por um bom tempo e verificando. Naquele dia havia médico no local, 9 pessoas internadas e tudo transcorrendo bem. Mas solicitei a presença do provedor nesta casa para prestar esclarecimentos e prestar contas, né, do que está com relação à parte financeira do Hospital São José de Bicas. Então, foi inscrito o provedor do hospital, senhor Antônio Carlos de Souza, para fazer uso da tribuna. Está concedido.
Boa noite a todos. Mais uma vez, para mim, é um prazer poder estar nessa casa aqui, para trazendo explicação ou não, buscando ainda mais ajuda de vocês para o nosso hospital. Bom, tudo que foi o que foi solicitado está nas mãos da Tereza, que é a nossa administradora, juntamente com a nossa tesoureira e contadora, que é a Cristiane, que cuida dessa parte financeira. E elas estão prontas com as respostas, né, e todo o material que vocês precisam, inclusive fazendo uma prestação de contas de todo o ano, né, da prestação de contas que foi enviada para a Prefeitura e também para o Legislativo. Então, para mim, só resta fazer mesmo essa apresentação em nome do hospital, agradecer a vocês, agradecer o seu empenho e os demais vereadores, Sônia, e dizer que estamos aí aguardando aquele outro repasse, né, que foi conversado entre nós e a Prefeitura, e dizer que tudo está sendo feito com a maior transparência e em respeito também, né, a essa ação muito, muito nobre por parte dessa casa, tá bom? Então, convido a Tereza para fazer as maiores explicações aqui a respeito do dinheiro.
Nós agradecemos a atenção do provedor, né, e dos demais membros que fazem parte da diretoria do Hospital São José de Bicas. Obrigado. Conceda a palavra à senhora Terezinha.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Primeiramente, dona Sônia e digníssima presidente da Câmara, eu gostaria de passar a mão, nas mãos da senhora, a prestação de contas do valor referente aos 60 mil que foi passado pelo município no dia 23 de novembro. Cristiane, por favor. Essa prestação de contas se refere apenas aos 60 mil do último repasse. Ali vocês podem vocês vão verificar que 50% do recurso foi pago o metade do 13º salário dos funcionários. 45% foi pago 45% do valor devido aos médicos referente ao mês de outubro. Pagamos aos médicos 45% do mês de outubro. Continuamos devendo o restante. Os outros 5% foram outras despesas emergenciais que tinha já pendência lá. Então, vocês podem verificar em toda a documentação aí. Eu queria deixar claro também que esses 60 mil, essa distribuição que foi feita para este pagamento, foi acordado anteriormente com o Executivo e a presença da dona Sônia Legislativa. Então, foi designado, desta maneira, os 60 mil. Gostaria também de passar as mãos da senhora os protocolos de entrega de todas as prestações de contas dos valores repassados pelo município de Bicas ao Hospital São José, porque chegou para nós algumas falas em torno de prestação de contas, o que nos deu a entender que nós não estaríamos passando essas prestações, essa prestação de contas. Então, gente, está ali tanto do Executivo quanto do Legislativo. Todo o protocolo de entrega dessas prestações de contas, desses valores repassados do município, as prestações de contas entregue ao município, ao Executivo e também ao Legislativo, que a cópia também vem para o Legislativo. Então, tem ali a data e a assinatura do recebedor. Então, eu achei por bem também, por causa dessas falas que estão chegando assim meio... não estão muito afiadas isso aí, então eu achei por bem trazer e mostrar para os senhores que a gente cumpre religiosamente a legislação, onde ela diz que nós temos que mandar essas prestações de contas com documentos comprobatórios. Certo? E eu estou à disposição para demais... para os questionamentos dos senhores.
Terezinha, eu tenho aqui 6 perguntas para lhe fazer. Pergunta de número 1. Está faltando médicos no hospital e por quê?
Infelizmente, está faltando sim. A gente já está até tentando refazer o quadro, mas eu tenho dias ainda com buraco na agenda. Infelizmente, é por falta do pagamento. Porque os médicos também, né, eles falam comigo assim, olha, a minha casa é financiada, eu tenho que pagar a prestação da casa, senão a caixa me cobra juro, eu tenho que pagar. Meu carro, eu tenho que pagar a prestação do meu carro. Eu tenho conta para pagar, meu filho está na faculdade, eu tenho que pagar a faculdade do meu filho. E N detalhes, então, é aquele caso. Quem trabalha quer receber. E realmente, eles estão querendo abandonar plantões, sim, por falta do pagamento.
Obrigada.
Nada.
Pergunta de número 2. Falta de medicamentos, o que a senhora tem para nos dizer?
Olha, a falta de medicamentos, Sônia, dona Sônia, infelizmente é também pela falta de recursos. Nós estamos comprando o essencial do essencial. Eu estou pedindo socorro sempre ao município, aos municípios de Bicas, aos municípios da região. Hoje mesmo, o João está ali, eu fui lá pedir socorro, foi pedir agulha hoje lá, né? Eu estava com falta de uma determinada agulha para fazer o atendimento. Aí eles quebram meu galho, me dão uma caixa ou outra. Então está assim, bem complicado, sim.
De número 3. Com relação ao número de funcionários, é a real necessidade do hospital?
Dona Sônia e demais vereadores, é o seguinte, eu entrei lá 2 anos atrás, eu entrei lá em novembro de 2013, nós tínhamos lá 49 funcionários. Hoje nós temos 40. Eu tive que enxugar a folha para tentar realmente diminuir, enxugar mesmo a folha, diminuir a despesa. Então eu tenho lugares hoje, por exemplo, a lavanderia. A lavanderia, o ideal seriam 2 pessoas fazendo o turno de 12 por 36. Então eu teria todos os dias, né, 24 horas por 24, não, nos 7 dias da semana, eu teria funcionária na lavanderia de 7 da manhã às 7 da noite. todos os dias. Hoje eu já não tenho, eu tive que mandar uma embora, e tenho uma diarista, o que não é o ideal, porque acumula. Hoje, segunda-feira, acumulou a roupa do final de semana, mas eu não tenho outra maneira, eu tenho que tentar secar. Farmácia. A farmácia, por exemplo, a partir de janeiro, se eu não tiver a farmácia funcionando 24 horas, 7 dias por semana, com o farmacêutico, eu não vou conseguir o alvará de funcionamento. Eu tenho hoje um farmacêutico lá. Ele trabalha 4 horas por dia e nos outros horários a gente coloca técnicos de enfermagem. Não funciona o dia todo com o presencial que é exigido. Que teria que ter, para dispensação da medicação, teria que ter uma pessoa lá às 24 horas. O médico passou a receita, vai lá na farmácia com quem está lá, pega a medicação e entrega. Não tem como, porque teria que ter no mínimo 4 funcionários. E outros setores a mais, que é na limpeza, também tem uma diarista e tem duas na limpeza da parte de cima, que um quebra o galho do outro. Então a gente está enxugando assim, o máximo que pode enxugar. E tem setores que está a desejar, sim.
De número 4, com relação a salários de funcionários, o que a senhora tem a nos dizer?
Salários de funcionários. Isso aí é uma situação também que estão sempre interrogando com relação a isso. O que acontece? Enxugou-se o máximo, ponto. O segundo momento. A segunda colocação que eu acho que eu deveria fazer. Os salários de classe que os funcionários têm direito em cada categoria, o enfermeiro, o radiologista, o técnico, então eles têm um salário de classe. O nosso é bem aquém do valor que é proposto por esses sindicatos. Entendeu? Então, tem falas lá que eles reclamam, que ganham pouco, e é por aí afora, assim. É realmente... é bem aquém do desejável.
Com relação à dívida atual do hospital, o que a senhora pode nos apresentar?
Eu até trouxe, quanto à dívida, o seguinte. Nós temos vencidos e a vencer com fornecedores, está dando hoje na casa de 254 mil. De impostos, que alguma coisa fica sem pagar, 369 mil. Médicos ainda de 2013, que ficaram sem receber, 97 mil. Médicos do mês de outubro, ainda temos na faixa de 36 mil para pagar. Tem um empréstimo, então está dando hoje 751.888, data base 30 de novembro, porque dezembro ainda não foi computado. E, sendo que eu acho que eu teria que deixar claro para os senhores, é o porquê, né, dessa dívida, que todo mundo pergunta, por que tem essa dívida imensa aí e tal? Eu trouxe um demonstrativo, que eu posso deixar essa cópia aí. Nós temos uma média, nós levantamos uma média de receita e despesa. Nós temos uma despesa... uma receita na casa de 124 mil, a média anual, tá? Uma média que nós tiramos assim mês, uma média mensal, né? Que nós tiramos um demonstrativo. Então seria 124.099,78. E a despesa na casa de 158. Então dá um déficit mensal de 34.924,22. Então, 35 mil de déficit mensal chegou a uma casa hoje de 751 mil. Maiores detalhes podem ser verificados lá, a gente está lá disponível para quem quiser ver. Eu vou deixar a cópia aqui, que tem o demonstrativo das despesas mensais. Despesa e receita.
Continuando. A senhora tem recebido todos os repasses do município, de outros municípios?
Temos. Nós temos três municípios que fazem repasses.
Eu não vi.
Tem o município de Bicas.
Quero deixar registrado.
Certo. O município de Bicas, o município de Guarará e o município de Maripá. O município de Bicas é que tem um valor maior, né, um repasse de valor considerável, não tem passado em dia. Eles parecem que estão com problema aí do FPM, alguma coisa assim. Então, não tem passado em dia, realmente. E é esse recurso que a gente paga ao médico.
Obrigada.
Que foi acordado, entendeu, para se pagar ao médico com esse recurso.
Mais uma pergunta de número 6. Quais são as perspectivas para o ano de 2016?
Peraí, deixa eu pensar. Bom, eu acho bom a gente comentar que nós temos, né, corrido atrás de N coisas. Tem a professora Leia, a vice-prefeita, ela está junto com o Louro, fomos lá em Juiz Fora. Tem uma esperançazinha da gente conseguir entrar na rede SAMU. Tá? Porque a rede SAMU, a gente atende SAMU e não recebe nenhum centavo. Então, o primeiro passo seria esse, a nossa esperança desses 40 mil mês de entrar na rede. Tenho uma emenda parlamentar de Marcos Pestana de 300 mil, mas seria de móveis e equipamentos. Tem uma, como é que chama? Renzo Braz, de 100 mil, também de equipamentos. Tem mais duas emendas de 50 mil cada uma, do Marcos, como é que chama? Isauro Calais e Xerém. E o Xerém, 50 mil cada um, esses já são de custeio, de compra de medicamentos. Então, são essas esperanças que a gente tem de tentar sair desse precipício que a gente se encontra. Com essas ajudas e tentando realmente pagar aquilo que a gente está devendo. É, e mais os 150.
Sim. Eu vou terminar a minha fala e depois eu vou dar oportunidade aos demais colegas, né, para fazer os questionamentos que eles desejarem. Considerando, eu agradeço muito a vocês por terem nos atendido prontamente com a prestação de contas, que vou deixar à disposição de todos na Câmara. Gostaria que todos os vereadores, né, buscassem se inteirar, verificar, está lá à disposição, mas o nosso compromisso com vocês não acaba. Nós, representando aqui todos os vereadores, conforme combinamos com o senhor prefeito municipal, nós deixamos, né, neste ano de 2015, deixamos tudo preparado para o próximo presidente dar início à reforma do espaço físico da Câmara, que nós teríamos ali um orçamento de 150 mil reais. E considerando também que saúde é a prioridade. Então, está agendado, amanhã vou agendar com o senhor prefeito municipal para que dia 14 a Câmara Municipal de Bicas possa estar repassando esse dinheiro para vocês, em busca de ajuda. Sabemos que não é a solução, mas de ajuda, pois entendemos que o primeiro passo que nós temos que dar é a saúde. Saúde é a prioridade para todos nós. Agora, concedo a palavra aos demais vereadores. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Terezinha, boa noite.
Boa noite.
Quero só fazer uma pergunta para você. Quanto à questão das certidões. Você tem uma previsão? Porque muito deputado fala para a gente que não pode fazer repasse para o hospital devido a certidões negativas. Ela perguntou sobre as perspectivas. Agora estou te perguntando.
Quanto a isso, Ailton, é o seguinte, a dívida está na casa de 369 mil, como eu falei. E o que acontece? Existe uma liminar, eu não sei o nome correto que se dá, o advogado que vai saber responder. É o seguinte, correndo na justiça desde 1998, e já está em fase de cálculo, essa... E o hospital ganhou em todas as instâncias. Então, vai dar algo em torno de 300, 400 mil reais, que o hospital teria que reaver. Esse valor que teria que se reaver, daria para pagar. Só que eles não pagam a gente em recurso. Eles quitam o débito. Tá? Então, foi feito pelo advogado do hospital, o Dr. Ramon. Ele deu entrada na sexta-feira, junto a... Onde que ele entrou? No tribunal, deve ser no tribunal. Ele entrou com a liminar solicitando que nós tenhamos, em fase desse processo, né, que está lá correndo, que com certeza vai sair, que se saia, que se dê certidões positivas com efeito de negativa. Então, isso também já foi feito, estamos aguardando essa decisão. Também é válido para nós a positiva com efeito de negativa, porque aí resolve o problema.
É só isso, muito obrigado. Obrigada.
Nada.
Conceda a palavra.
Ah, peraí, deixa eu só terminar. Desde 2011, que a gente não tinha o certificado de filantropia junto ao Ministério da Saúde, o SEBAS. Então, hoje também, nós, depois de muita luta, nós conseguimos. Nós já temos a documentação. Ela saiu em 13 de outubro agora desse ano, foi publicado o nosso SEBAS. Então, também isso também já é um ponto muito bom para nós.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Todos os colegas vereadores, senhora vice-prefeita Léa Alves e a todos presentes. Terezinha, só uma pergunta, sabe que nós, a gente discute sempre na reunião lá, que eu sou conselheiro pela Câmara. Então é só saber se tem um andamento para poder equiparar a receita com a despesa, para não ter esse déficit de 35 mil aí, não tem nada que aguenta. Se pelo menos tem um estudo para equiparar receita e despesa, para poder o hospital pelo menos trabalhar, não trabalhar no vermelho.
Ô vereador, é o seguinte, saúde não dá lucro, a gente tem que pensar por aí. As despesas nossas são muito grandes. A única alternativa que eu vejo da gente equiparar é entrando na rede de SAMU, que a gente atende e não recebe. É a única perspectiva que eu vejo, a não ser o aumento de repasses de municípios, campanhas, agora a gente já fez N campanhas, eu não, já não estou nem fazendo mais as campanhas de rua aí, porque eu acho que a população já está saturada de tanta gente pedir. Então nós também já estamos até dando uma freada nisso aí, nós íamos fazer um negócio um dia desses que o Carlos até pediu para a gente não fazer, vamos aguardar, porque a gente está pedindo muito, está colocando, estamos estudando a possibilidade do planinho, né, do hospital, que não é um plano, é o co-hospital, é um sócio colaboradores, né? Então, a gente está, você sabe que o conselho criou-se uma comissão no conselho tentando melhorar esse plano de alguma maneira para oferecer mais alguma coisa, para tentar também chamar mais a população para ajudar e ter também um retorno, porque se a gente não tem muito hoje a oferecer. Então, para ter o que oferecer, para cobrar mais, tem que ter o que oferecer. Então, a gente está estudando também isso aí.
Só para esclarecer para os novos colegas, a respeito do SAMU, todos sabem que a cidade de Polo é São João do Pombuceno, que recebe a participação de 100 mil reais. E hoje, qualquer dor de barriga, qualquer atendimento do SAMU, vai para onde? Para o Hospital São José de Bicas. É onde está acarretando essa despesa, tá? Que eu falei na reunião passada, vocês não estavam presentes. É onde acarreta essa despesa, é onde aumenta o déficit do hospital. Então, até eu pedi à mesa diretora, não sei se foi nas duas reuniões passadas, se a mesa diretora enviar o ofício à superintendência do Sisdeste para que tome a providência a respeito disso aí. Porque hoje o município está sendo lesado pelo SAMU. Hoje está sendo lesado. Porque esse déficit que está aí é aumentado com certeza por causa do SAMU. SAMU é bom? Claro. Nós queremos trabalhar com transparência. Por que que Bicas faz o atendimento e quem recebe dinheiro é São João do Pombuceno? Então, hoje, tá, a mesa diretora enviar um ofício, pede a nossa assessoria jurídica para fazer um ofício, elaborar um ofício, pedindo esclarecimentos, qual o motivo desses atendimentos. Só isso, senhor presidente.
Mais algum questionamento? Conceda a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite.
Boa noite.
Os demais colegas, Carlos, Terezinha, Cristiane, lá do hospital, nosso colega Roberto, que está visitando a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, vice-prefeita. Em seu nome, cumprimento os demais membros do Poder Executivo aqui presentes. Eu Só queria comentar, Terezinha, e para todo mundo que está aqui, né, que hoje a Câmara está bonita, podia ser assim toda segunda-feira, e isso é, esse assunto a gente está cansado de debater ele aqui, né, Rafael, você que está aqui desde o outro mandato aqui comigo, é um assunto recorrente, o hospital continua com um problema sério, que ele continua trabalhando no vermelho, a gente sabe que é uma situação difícil, mas eu não poderia nunca deixar de parabenizar a administração pública municipal atual pelo esforço que está fazendo, né, com esse repasse muito mais alto. A gente sabe que esse final de ano está dando um problema com relação à arrecadação e o município está atrasando com repasse, mas de qualquer forma é um esforço muito grande, né. No ano que vem eu pude, né, mexer um pouco no orçamento, coloquei mais 100 mil lá para o hospital, então a gente vai ter um acréscimo pequeno, que eu sei que ainda não resolve o problema, mas na verdade eu acho que a gente tinha que debruçar em cima do orçamento e tentar resolver esse problema definitivamente, é a minha opinião. Mas a gente sabe, né, que é uma guerra de foice o orçamento municipal, porque é pouco recurso para muita demanda. De qualquer forma, Terezinha, eu aqui quero parabenizar você, o Carlos, a Cristiane, todo mundo que ajudou naquela campanha lá, Carlos. Eu até escrevi sobre isso, que aquela campanha era bonita, era bacana, mas não ia resolver o problema, porque é uma coisa paliativa. E, na verdade, a gente precisa resolver o déficit mensal. Essa é a grande questão. Então, a gente, durante esse ano, a gente podia... presidente, né, comissão de saúde, conversar mais com o município a respeito do orçamento em si, né. As pessoas às vezes não entendem que a gente precisaria, por exemplo, cortar mais forte na carne. As pessoas gostam, cheio de jovens aqui, olha que bacana. Aí o município vai lá e corta recurso do carnaval, corta recurso, às vezes, da exposição, porque precisa investir na saúde. Saúde eu acho que tem que ser prioridade. Mas a gente sabe também que se deixar vocês sem carnaval e sem exposição é uma reclamação tremenda também. Então é uma situação muito complicada para o Poder Executivo, mas não poderia deixar, senhora Presidente, de elogiar o Poder Executivo pelo esforço que tem feito nos últimos anos, né? O orçamento do ano que vem do hospital é o dobro do orçamento que era em 2012. Então o aumento foi substancial. Mas eu acho que a gente podia fazer um esforço às vezes para tentar melhorar isso mais um pouco. Era só isso. Desejar boa sorte para vocês no ano que vem.
Mais algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, dona Sônia, demais edis, a todos que nos honram com vossa presença. Eu quero fazer as minhas palavras, as palavras do nobre vereador Louro. Eu acho que, como o hospital é uma empresa, e eu sempre digo, empresa tem que gerar lucros. Infelizmente, no hospital, nós vemos um déficit aí, não é? Então, eu acho que, como o Carlos, gestor, Terezinha, já está lá por dentro, muitas vezes nós temos que dar um remédio amargo para ter cura, porque senão não vai ter solução naquilo ali. Sempre vai haver esse déficit vai aumentar ano a ano. Então eu acho que tem que ser tomado providências, às vezes radicais. Vai todo mundo passar aperto, vai ter que trabalhar dobrado e doar um pouco mais dos seus esforços, porque eu acho que a situação que nós encontramos, que o Brasil se encontra hoje, é hora de darmos as mãos e lutarmos, porque a coisa está feia assim. Não só no hospital, em toda a empresa, em todas as empresas. Não é? Porque o que nós vemos aí é demissões e mais demissões, pais de famílias, não é? Então isso aí é uma situação que entristece muito a gente. Feliz aquele empresário ainda que está conseguindo mantê-los, seus funcionários. E eu acho que no hospital também nós temos que fazer isso. Eu acho que tem que olhar mais com carinho. Infelizmente, às vezes nós temos que tomar atitudes que não vão ser agradáveis a todo mundo. Nós vamos ser criticados, mas infelizmente eu acho que tem que tomar. Nós como os empresários, vocês como gestores do hospital, eu acho que a gente tem que tomar. Infelizmente, vai apertar mais, mas como diz, o carro apertado é que canta, não é? E isso que nós, e a hora não é não é de esbanjar, é de segurar e de unirmos força para lutar. Eu quero parabenizar você, o Carlos, não é? Porque não é fácil, não. Não é fácil. Não é? Criticar é muito fácil. Muito fácil criticar. Mas comandar é muito mais difícil. Comandar não é fácil, não. E nós vemos aqui, vemos o município, vemos na nossa Câmara, vemos a nossa casa, a nossa empresa, como é difícil. Não é? Então vocês estão de parabéns. Mas eu acho que vamos colocar mais dedicação, vamos ver onde podemos cortar isso aqui, cortar, diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali. Mais um pouquinho e vai dar certo. Se Deus quiser. Viu? Muito obrigado, Terezinha, muito obrigado, Carlos, por isso aí. E eu quero dizer que o Legislativo e o Executivo estará sempre com o Hospital São José. Nós estaremos sempre unidos com o Hospital São José, porque isso é essencial para a nossa população e para a nossa região. Muito obrigado.
Só presidente, só mais uma colocação.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
A respeito do que o vereador Louro disse ali do município, estudo do município, Terezinha, que nós discutimos na reunião do conselho, eu não iria tocar nesse assunto, mas o vereador Louro falou, eu acho, senhora vice-prefeita, a senhora está aí ouvindo, o município deveria estudar melhor. Porque hoje, o município de Bicas passa R$62 mil para o hospital. Guarará, 62. 62. Guarará, 7 mil e pouco.
500.
Maripá, 1.000 e pouco.
1.200.
Então, em partes, o município tem uma certa culpa. Os quatro municípios da comarca, Bicas, Guarará, Maripá e Pequeri, tem uma culpa aí. Uma parcela de culpa no déficit do hospital. Qual o motivo? Urgência e emergência. Todos nós sabemos que urgência e emergência é obrigação do município. Hoje, se o município de Bicas, se o Hospital São José, provedor Carlos Antônio, entregar urgência e emergência para o município, eu aposto, eu perguntei aqui, que estava representando a secretária de saúde, a Marília. Hoje, quanto gastaria o município de Bicas com urgência e emergência? No mínimo, R$180 mil. E repasse 62. É pouco? Isso aí. Eu acho que o município de Bicas, através da vice-prefeita, deveria fazer um estudo, igual já está sendo, tem um projeto de lei aqui, está aumentando para 950 mil por ano. Não é? 954 mil. Bom, aqui está 950. Aqui está 950. Desse ano. Pois então, eu acho que deveria sentar com a comissão do hospital, o provedor, e fazer um estudo para realmente chegar a um coeficiente comum. Porque não adianta, igual o Nilo falou, é uma empresa que dá prejuízo vai fechar as portas. Como é que trabalha 35 mil negativos por mês? Então tem que chegar com os quatro municípios, chamar o doutor Ricardo, juiz da comarca de Bicas, chegar num acordo, secretário de saúde, e de todos os quatro municípios da comarca, para chegar a Casa Antônio, conscientizar eles aí, para que senão não tem condições. Não pode trabalhar nesse déficit, Terezinha. Hoje, se não chegar adequado, a situação que está hoje, crise política, para mim não é financeira, a crise é política. Então essa crise política, de cassação, de impeachment, mistura-se tudo, e onde o povo vai pagar se o hospital vier fechar. Se fechar, não abre mais. Para abrir, só se for daqui 10 anos para frente. Não abre mais. Imagina o município de Bicas sem um hospital. O que seria? Primeiro atendimento é aqui, gente. Primeiro atendimento é aqui. É onde salva as vidas. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Conceda a palavra à vereadora Bete.
Boa noite a todos, mais uma vez. Terezinha, obrigado por ter vindo aqui. Carlos, Cristiane. Você já disse que já passou ali os repasses, a prestação de contas dos repasses do município. A diferença é muito grande, Terezinha, dos repasses mensais? Ficou faltando muita coisa?
Os valores devidos pelo município?
Sim, sim.
Ficou faltando do mês de novembro 62 mil e agora no dia 10 mais 62 que viria, que deve vir, né? Ficou faltando 62 mil de novembro.
Sim. Então, na verdade, esse valor que a Câmara vai repassar vai ser para cobrir
É, eu não sei exatamente o que vai ser feito. É, no, a conversa é, com o prefeito, que não seria. Ele vai repassar. Ele fala que vai repassar, tá? Que está atrasado, está com problema, mas que ele vai fazer o repasse. Estamos só aguardando.
É, então, é, porque a esperança
é,
seria que ele vai dar uma folga.
Exatamente, né, ele está com problemas que sobra. Ele vai
honrar. Tá. É, você disse com relação àqueles, os carnês, o plano de saúde, continua aquilo sendo implementado?
Tá, a gente está querendo implementar, foi aquilo que eu falei, a gente quer implementar, mas a gente não tem muito a oferecer, então você não pode aumentar muito. Nós aumentamos um percentualzinho pequeno para dar continuidade. Só que tem muita inadimplência.
E adesão?
Ele é
um,
é, tem adesões, sim. Mas a inadimplência também é muito grande e as pessoas, que na verdade é um plano de colaboração.
Sim.
Ele só tem direito a internação em quarto particular, que a gente está melhorando os quartos. Hoje tem TVs, tem quarto que já tem geladeira, né? Aquela, o frigobar. Estamos tentando camas, eu fiz um projeto para uma ONG, a gente está aguardando ver se essa ONG vai, a gente vai conseguir alguma coisa, que nós pedimos muita coisa também para essa ONG. Então a gente está tentando melhorar o físico, que já melhorou muito, vocês podem lá verificar, né? Com o Carlos aí, o Carlos conseguiu implementar muita coisa no espaço físico lá. É, mas a gente não tem muito a oferecer, a não ser o diferenciado do, dos quartos mesmo.
Acaba sendo um ponto negativo, né?
Porque é, mas
a pessoa
já tá
paga
sendo...
e espera um atendimento, isso, né?
Não, o atendimento é diferenciado no espaço, né?
É.
E ele tem direito, isso que eles mais gostam, que eles têm direito ao acompanhante 24 horas por dia.
Sim.
E a visita também, é 24, é, até 10 horas da noite, que a gente tem que limitar, né?
Sim.
A visita também, o paciente que está lá pelo hospital, ele tem a visita, a hora que chegar a visita lá, ele vai ter.
Sim.
E os outros não, né? O SUS não pode fazer isso direto.
É, porque o que o povo, né, às vezes quando vai procurar que não tem médico, aí vem reclamar conosco, né? E aí vem dizer, poxa, adianta, a gente paga o plano, a gente ajuda e não tem. Eu falei, gente, mas também...
É, mas o, a falta de médico, o vereador, é o seguinte, deixa eu ter uma pergunta. Teve falta de médico durante o tempo que eu estava recebendo, que nós estávamos recebendo em dia? A gente não tinha falta de médico, a gente estava com uma escala, com uma agenda, assim, enxutinha, com profissionais. Faltava, sim, de repente, teve um médico um dia que sofreu um acidente vindo para cá. Então, como é que você consegue, num clicar de dedos, conseguir outro profissional? Não foi acidente complicado, mas ele não pôde trabalhar. Então, ficou em falta. São, assim, casos pontuais. Entendeu?
Sim.
Não o que aconteceu. A falta de pagamento, eles não, eles abandonam mesmo. Abandonam porque eles têm em outros locais que os chamam, né? E recebendo em dia, eles largam mesmo e não querem saber.
Com certeza.
Entendeu? Quando a gente está tudo enxutinho, o ano inteiro estava enxutinho, sem problema.
Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Eu até comentei, outro dia eu fiz um requerimento pedindo a relação dos funcionários, de quanto seriam e dos salários.
Certo.
Vou te explicar por quê. Como existe essa situação de, às vezes, não ter médico no hospital, aí as pessoas vêm e reclamam dizendo que não sei, porque é por isso, foi por isso que eu pedi. Que gostaria de trabalhar no hospital porque lá trabalha-se menos e ganha mais do que... aqui, pessoal daqui de baixo. É justamente para a gente poder ter argumento e ter resposta para dar para essas pessoas. Então, se a gente não tem, como que eu vou responder?
Tá. É o seguinte, vereadora, nós recebemos, sim, a correspondência solicitando, e era o provedor, na ocasião, era o Zé Maria, né? E o Zé Maria ficou com essa correspondência para fazer. Ele chamou o doutor Ramon para questionar a legalidade de se passar aquilo ali. O que acontece? O doutor Ramon disse que a gente não poderia dar com essa relação nominal. Fulano, a Terezinha X, a Maria tanto, a Joana tanto, esses valores, porque essa obrigatoriedade dessa transparência seria com recurso público. Então, o que é público, o que é pago com esse valor, vocês podem... verem na prestação de contas que está lá. Aquilo eu sou obrigada a repassar. Agora, os demais, a gente não tem legalidade para passar, porque se tiver um funcionário que eu tiver passado esse valor e ele fica sabendo que foi passado, ele não gostar, ele tiver problema, ele pode botar a entidade na justiça. E a gente já está tendo muito caso de justiça lá. Ah, é até bom acrescentar, a gente está pagando aí dívida trabalhista direto. Já tem 3 lá que nós estamos pagando e parece que tem mais alguma coisa para sair. Então, ele não deixou que nós passássemos. Então, nós achamos por bem, eu fiz aqui, eu pedi a Cristiane, nós fizemos aqui um levantamento, até proposital essa sua pergunta, eu estava até esquecendo disso aqui. Nós fizemos uma relação por setores, tá? Que eu posso deixar, que eu ia inclusive mandar isso respondendo o seu questionamento daquela correspondência. Eu ainda não fiz porque a gente estava levantando isso aí. Então eu passo ali a gente tem a relação nominal dos funcionários e o valor total do setor. Setor administrativo, setor enfermagem, técnicos, limpeza. Então está tudo ali que eu já deixo com vocês precisarem uma verificada, que era o anexo à correspondência que eu iria fazer para você.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente da Câmara. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Hoje a Câmara está bastante frequentada. Nós gostaríamos que estivessem toda a noite para que a população realmente acompanhasse todos os assuntos aqui, debatesse, questionasse, né? Agradecer o comparecimento da Terezinha, do Carlos, né, da Cristiane, representando o hospital, para trazer essas informações. Terezinha, eu quero só fazer uma complementação em tudo que já foi dito aqui, parabenizar vocês, que a gente sabe que não é fácil, né, estar à frente de uma instituição com tantos problemas, né, e com tantos questionamentos, mas, por outro lado, nós estamos aqui de uma forma para apoiar, né, dentro do possível, e também para fazer esses questionamentos, fazer o acompanhamento, né. Então, nós, da nossa parte, creio que a dona Sônia tem feito, representando bem, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, deixando alguns eventos da Câmara, entendendo que o momento não seria propício, né? E a saúde estando precisando, já é uma discussão de algum tempo que nós viemos tendo, né, dona Sônia, a respeito da festividade da Câmara, que perdeu o sentido, né, e do valor que era gasto com aquilo. Então, a dona Sônia, com maestria, soube atender essas prioridades, é onde a Câmara vai poder colaborar, ter uma colaboração mais efetiva. Esperamos que o poder, vice-prefeita, secretários, desculpem, esperamos que o poder executivo também, não porque a Câmara vai repassar esses valores, deixe de repassar o que está constando no orçamento, foi aprovado no ano passado. Nós estamos até adequando aqui, né? Chegou hoje, até o Louro estava explicando ali, um ajuste na subvenção, cremos que será repassado. Mas a minha indagação, Terezinha, nós queremos, né, que o hospital consiga se reerguer, né? Consiga ter o pagamento em dia, pagar, ter crédito, né? E ter a confiabilidade da população, para a população também participar. Cabe também a população, o Carlos vem falando isso, né, Carlos? A população também tem que assumir o seu papel, colaborar, porque aonde é o primeiro socorro é no hospital. Então, não só o poder público, através do prefeito, Câmara, tem a sua parcela, nós estamos tentando tornar mais efetivo, né? E a fala do Quiquinho é nesse sentido, porque não se pode trabalhar com déficit, né? Como você mesmo disse, nós temos que tentar equacionar isso de alguma forma. Até tentar que todos os poderes, todos os municípios, né, que fazem parte, possam colaborar, aumentar um pouco essa colaboração, buscar novas fontes de arrecadação. Então é aí que vem minha indagação. Eu sei que vocês já discutiram algumas formas de ampliar essa arrecadação. E, por exemplo, dos exames, né, foi questionado uma vez, ia tentar trazer, parece que um laboratório, né, para fazer alguns exames, se isso foi, se foi ventilado, se vocês tentaram, se tem algum impedimento, né, e também a possibilidade de convênio com faculdades, com faculdades para poder trazer estagiários, de repente baratear, auxiliar a mão de obra, né? Então, o que, que vocês têm discutido e têm buscado como novas fontes de receitas, além também de aguardar essa maior participação do poder público?
É o seguinte, vereador, nós tentamos sim com uma clínica em Juiz de Fora, que esteve aqui olhando, né, o espaço físico, mostramos. Eles, no primeiro momento, eles se colocaram à disposição, vamos fazer sim, vamos colocar um raio-x, vamos colocar um ultrassom, uma endoscopia. Só que não rendeu, não teve os frutos que nós gostaríamos que desse. Então, a gente está até pensando em recomeçar isso aí com uma outra clínica, que já tem alguma indicação, alguma sinalização para nós. Mas ainda não está assim, muito no início ainda, esse segundo momento. Quanto a faculdades, nós já tentamos alguma coisa, sim, mas não deu certo. E eu até, no início, eu fiquei assim, meio, como diz, com o pé atrás, porque eu tenho conhecimento da minha época de Secretaria de Saúde, que essas faculdades entram dentro do hospital e depois deixam o hospital em situação pior do que chegou. Então, todas as experiências que eu procurei saber não são exitosas, são bem complexas. Entendeu? Eu conversei, na minha época de secretaria, nós tivemos lá Santos Dumont. Santos Dumont teve muito problema de colocar a faculdade lá. Quase que fechou o hospital por causa disso. Então, a gente fica com meio, eu fico com receio. Entendeu? E eu queria realmente, né, como gestora, primeiro momento, colocar o hospital na rede. Colocou na rede, vai equiparar a receita e despesa. Aí sim, a gente equilibrou a balança. Aí nós vamos correr atrás dessa balança pesar mais do lado da receita. Entendeu? Eu não estou conseguindo ter o mínimo que tem que ter lá, que é uma medicação para atendimento. Eu estou comprando uma caixinha de ceftriaxona, por exemplo. Eu compro uma caixinha cada vez. Está acabando? Essa ceftriaxona é um antibiótico. Usa-se muito para paciente internado, tá? E ela está chegando, menos do meio eu vou lá e compro mais uma, para não faltar. É uma de cada vez. Ela custa R$ 596, né, Grazi? Mas eu não entendi o que você falou, não, mas é nessa casa aí, de R$ 600 cada caixa. Então, compra, está acabando, compra mais uma, para não faltar. Está acabando Cipro? Vamos lá comprar o Cipro, porque está. Quanto que eu tenho de dinheiro? Ah, eu tenho R$ 1.000. Então, vamos comprar R$ 1.000 da medicação tal, que é o que nós estamos correndo atrás, está precisando hoje. Então, por aí afora vai. É só assim. Entendeu? Mas tem perspectiva, sim, de a gente estudar isso aí.
Mais algum vereador? Eu gostaria, Terezinha, que você aguardasse só mais um pouquinho. Primeiramente, nesse instante, quero cumprimentar a educação aqui presente, né? Os funcionários da educação, ao diretor da EJA, alunos da EJA, conheço muitos, parabenizá-los por esse momento, por estarem aqui. Acredito na educação e vocês podem nos ajudar muito no problema do Hospital São José de Bicas. É um problema social que envolve a todos. E a gente conta com esse apoio dos alunos, né, que seja repassado, que há necessidade de ajudar o hospital. Segundo, eu gostaria muito de agradecer aos vereadores, meus parceiros, né, nessa luta em prol do Hospital São José de Bicas. Finalizar agradecendo a vocês, representantes do Hospital São José de Bicas, que vieram aqui atender nosso pedido, e sei que isso é um ato de coragem, muita coragem, por estarem lá, né, defendendo a saúde através do Hospital São José de Bicas. Que vocês tenham muito ânimo, muita coragem, muita perseverança. Não deixem essa peteca cair. Parabéns e obrigada.
Posso só dar uma falinha para terminar, dona Sônia?
Pois não.
Eu queria fazer uma colocação. A gente está tentando trabalhar lá com a maior transparência possível. Tá? Faço questão de transparência. A hora que os senhores quiserem ir lá, verificar a nossa contabilidade, a nossa escrita, como que é feito tudo lá, estamos de portas abertas para recebê-los. Principalmente a Comissão de Saúde, que eu gostaria que fosse lá para a gente trocar uma ideia, verificar em loco o que está acontecendo lá. É esse convite que eu queria deixar. E uma segunda colocação, nós estamos montando o Conselho Fiscal do Hospital. Então, são três membros, são três membros e três suplentes. Então, eu queria que o Legislativo me indicasse um membro, uma pessoa de confiança dos senhores, para fazer parte desse Conselho Fiscal. E um suplente, também indicado pelos senhores. Tá? Eu não sei se eu preciso de fazer essa solicitação por escrito, mas eu já estou colocando desde então. Eu gostaria que vocês indicassem essas duas pessoas, né, um titular e um suplente, para fazer parte do Conselho Fiscal. E a outra coisa que eu queria colocar é agradecer, nós é que temos, né, Carlos, que nós do hospital é que temos que agradecer essa oportunidade que nos foi dada de vir aqui fazer essas colocações acerca do que está acontecendo lá no hospital e o porquê, né, que eu acho que antes da gente realmente falar, vamos saber o que está acontecendo. Então, eu me coloco à disposição lá dos senhores na hora que vocês quiserem.
Então, fica agendado dia 14, a Câmara Municipal de Bicas vai repassar R$150 mil para o Hospital São José de Bicas.
Tá,
eu vou só agendar com o senhor prefeito.
E a gente agradece muito. Com
Boa
certeza.
Sorte.
Obrigada.
Pois não, boa noite. Nós agradecemos a presença e estamos muito, muito, muito felizes. Tá? Venham sempre, a casa estará sempre de portas abertas. Nós vamos agora conceder uso da tribuna ao senhor Roberto Marangon, inscrito e concedido. O senhor tem 5 minutos para uso da tribuna.
É o suficiente. Bom. Boa noite, senhora presidente.
Boa noite, senhor.
Na pessoa da senhora, eu cumprimento a todos os vereadores.
Obrigada.
Boa noite, Leia, vice-prefeita. Na pessoa da senhora, eu cumprimento a todos os funcionários da administração. E também ao Carlos Estevam, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial. Certo? Eu cumprimento a todos os outros presentes. Bom, meu nome é Roberto Marangon, eu estou presidente do Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas. É uma associação que vocês, Bicas, é associado, certo? O intuito do circuito é desenvolvimento, seja através do turismo ou em outras instâncias. E hoje, quer dizer, esta semana eu vou passar a semana inteira aqui em Bicas, que eu estou fazendo, participando de um curso através do Senar. E a melhor data que podia coincidir o curso é esta data desta semana. Por quê? Porque vocês hoje vão começar a discutir, certo? Uma emenda ou um projeto de lei, certo? Que fala sobre desenvolvimento. E eu fico bem à vontade para falar sobre desenvolvimento, porque também sou agente de desenvolvimento treinado, qualificado pelo SEBRAE, que é um grande parceiro de qualquer município, inclusive aqui em Bicas. Nós temos também os agentes de desenvolvimento. Eu vejo aqui em Bicas um potencial enorme para o desenvolvimento através do turismo, seja o turismo comercial, que pode também ir para o turismo religioso, certo? O turismo de aventura, o turismo rural, certo? Mas acho de suma importância este projeto que vocês vão discutir, que é o do polo industrial. Oh, mas não tem nada a ver com turismo, o que, é que você vai falar sobre ele? Não, é desenvolvimento. O circuito é apolítico, não entro no mérito do projeto. Estou falando de desenvolvimento. Falo aqui, falo nos outros oito municípios que pertencem ao circuito. Quando se trata de desenvolvimento, nós somos um só. Participei aproximadamente 6 meses atrás, participei aqui, inclusive nosso amigo da Associação Comercial também estava presente, de uma reunião onde se discutiu diversos assuntos. Um deles foi a situação do hospital. O outro foi a necessidade de criação e geração de emprego e melhoria da renda dos cidadãos de Bicas. Este projeto que vocês estão analisando e vão votar, tenho certeza absoluta, certo? Que vai ser aprovado, porque todos vocês têm consciência do dever e têm consciência que tem o futuro dessa juventude na mão. E, infelizmente, ano que vem é ano de serem novamente avaliados. E tenho certeza que ninguém vai querer ser lembrado como a pessoa que barrou o desenvolvimento, a possibilidade do desenvolvimento, a possibilidade da geração de emprego e renda para essa juventude que hoje está aí. Então eu fico feliz da vida de hoje poder estar aqui, certo? Não tem dia melhor para que eu estivesse visitando Bicas e pudesse estar presente nessa casa. Este projeto, certo, tem tudo para dar certo. Eu vejo em outros municípios, inclusive no meu município, Coronel Pacheco, certo, recentemente, ou na administração passada, foi desapropriado um terreno. Hoje o nosso prefeito, atual prefeito, está levando 3 indústrias para lá. É o suficiente para nós, Coronel Pacheco, mas Bicas é maior. Muitos municípios gostariam de ter um polo industrial. Muitos municípios gostariam de ter. E vocês estão tendo a oportunidade de fazer aqui em Bicas o polo industrial. Então, senhores, vereadores, público presente, eu deixo aqui já de antemão, mesmo antes de ser votado, eu deixo a minha saudação a vocês e a minha parabenização. Primeiro, por estarem discutindo o assunto. Segundo, por estarem colocando ele em votação, em discussão e votação. E antecipando, tenho certeza que, pela aprovação desse projeto. O circuito é apolítico. Não falo de política. E no que Bicas precisar para o desenvolvimento do turismo aqui no município, ou para qualquer outro tipo de desenvolvimento que esteja dentro do nosso estatuto, o município pode contar com a gente. Se for preciso, nós temos a gestora que está sempre aqui, se for preciso eu volto aqui, quantas vezes for preciso, e a gente realiza um trabalho neste sentido de desenvolver o turismo, desenvolver Bicas. Agradeço, presidente.
Obrigado.
Muito obrigado, presidente.
Nós agradecemos a presença do senhor Roberto Marangon e dizer que nós acolhemos com carinho a todos aqueles que desejam estar aqui apresentando os seus ideais e nos ajudando a fazer mais uma reflexão. Obrigada. Nós vamos fazer a apresentação dos projetos e requerimentos. Farei a leitura dos projetos. 1. Projeto de Lei do Executivo número 38/2015 autoriza a abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 62.750 e da outras providências. 2. Projeto de Lei do Executivo número 40/2015 institui avaliação periódica de desempenho individual, disciplina, a perda de cargo público e da função pública por insuficiência de desempenho do servidor estável e ou contratado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do município de Bicas. De número 3. Projeto de Lei do Executivo número 31/2015, que altera a Lei Municipal número 1710/2014, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. A seguir, entrada de requerimento. Concedo a palavra ao vereador Ailton, que fará a apresentação de seu requerimento de número 4/2015.
Boa noite, os visitantes que estão aqui, que não tinham chegado no início. Eu tenho requerimento número 4/2015, é uma moção de pesar. O vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada em matéria de epígrafe o seguinte discriminada. Solicito constar nos anais dessa Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do senhor Altair Lopes. Justificativa. Falecido no último final de semana, senhor Altair Lopes era conhecido por seu grande interesse na vida política do nosso município. Deixou sua esposa, senhora Marlene, e a filha Gisele, e a todos os vivientes que o conhecia pela sua integridade e retidão. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 7 de dezembro de 2015, Ailton Moreira Mendes, vereador proponente.
A seguir, concedo a palavra ao vereador Louro para apresentar os requerimentos de número 62 e 63/2015.
Senhora Presidente, inicialmente o requerimento 62, que é um pedido de providências, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras e demais envolvidas, providencie o calçamento da rua Antônio Francisco Rodrigues, no povoado de Santa Helena. Justificativa, faço esse pedido por solicitação de moradores do referido logradouro, que reclamam há tempos dos transtornos causados pela falta de pavimentação no local. Essa situação é extremamente desconfortável, tendo em vista o acúmulo de poeira nos dias secos, bem como do barro nos dias de chuva. Esperando contar com apoio dos pares e empenho do Poder Executivo em atender a demanda, sala das sessões de 7 de dezembro de 2015, a Luiz Borges, vereador proponente, requerimento 63, senhora presidente. É uma moção de pesar a mesma pessoa que o vereador Ailton fez, mas eu vou fazer questão de ler, porque o vereador Ailton foi um pouco sucinto na justificativa, então eu vou fazer questão de ler. Solicito à presidência da Câmara Municipal que, ouvido o plenário, faça constar nos anais desta Casa Legislativa e encaminhe posteriormente à família moção de pesar pelo falecimento de Altair Lopes. Justificativa.
amigo fiel e companheiro a toda prova, Altair... Altair Lopes era um homem digno, honrado, pai de família exemplar, irmão presente, marido dedicado. Frequentador assíduo das reuniões dessa Casa Legislativa, Altair era também um cidadão engajado e cumpridor de seus compromissos cívicos. Atual secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores de Bicas, Altair era um dos muitos companheiros de legenda que sofria conosco as injustiças cometidas pela generalização com que as pessoas atualmente costumam rotular nossos militantes. Homem sério, íntegro e uma estrela que ainda brilhava. Em nossos quadros. Partiu ainda novo, aos 59 anos de idade. Mas com certeza deixou um legado aos seus amigos e familiares. O de ser firme, justo, correto em suas posições e atitudes. E as palavras vão muito pouco, considerando a grandeza dessa pessoa que nos deixou no último dia 5 de dezembro. Desculpe, senhora presidente.
Só isso. Com relação, né, a esses requerimentos semelhantes, nós vamos atendê-los, com certeza. E também, né, manifestamos, eu acho que todos nós, vereadores, manifestamos votos de pesar. Conceda a palavra ao vereador Rafael, que vai apresentar seu requerimento de número 45/2015.
Senhora presidente, eu já tinha em mente esse requerimento já há algumas semanas, não o apresentei, mas hoje, antes da reunião, estava conversando com alguns colegas vereadores e achei por bem, nós achamos por bem, né? Estou apresentando, mas tem conversa com alguns colegas. Gostaria, eu faço um requerimento de forma verbal, porque decidi agora há pouco, antes da reunião, tendo em vista, solicitando à mesa diretora que oficie a CEMIG, cobrando esclarecimentos acerca dos maus serviços prestados, né? Piques de energia, queda de energia, que está causando até desabastecimento de água na cidade, né? Causando sérios transtornos. Antes era só a questão da luz, da energia. Agora também está afetando água, né? Parece que é o abastecimento. Então, que a mesa diretora oficie, né, em nome da Câmara de Bicas, cobrando esclarecimentos e qual o motivo de problemas constantes e quais os procedimentos que estão sendo tomados.
Obrigada, vereador. Agora, nesse instante, eu vou pedir permissão ao vice-presidente dessa Casa Legislativa, senhor... Deixa eu terminar o meu... Senhor Júlio César de Salles Pereira, para apresentar os requerimentos de número 37/38/2015. Solicito do prefeito municipal que tome providências para equipar adequadamente a defesa civil do município de Bicas. Este requerimento é o de número 37. Recebi nesta casa o representante da Defesa Civil, senhor Peterson, que deixou diversos relatórios que encontram-se em minhas mãos com relação à falta de atendimento na Defesa Civil de Bicas, por falta de equipamentos, por falta de manutenção, por falta de mão de obra, sem condições de trabalho. E, a seguir, né, vou apresentar agora a justificativa. ele aponta em seu relatório o seguinte: inundações nas ruas Péricles de Mendonça e Ildeu Fernandes Alhadas, Avenida Barão de Catas Altas e Avenida Getúlio Vargas. Árvores caídas no município de Bicas, cheias do córrego São José, queda de muro do cemitério municipal, consequências das chuvas no dia 3 do 12, deslizamentos e quedas de talude, queda de muro no dia 3 do 12, inundações em 3 do 12. Nestes relatórios é apontado que a Defesa Civil de nosso município encontra-se desamparada pela falta de equipamentos, veículos e também o não apoio da Secretaria Municipal de Obras. O senhor Peterson assinou e está aqui todos os relatórios, todas as informações para quem desejar. Requerimento de número 38. Solicito do prefeito municipal, através da secretaria competente, que tome providências urgentes quanto ao problema das constantes inundações à rua Antônio Correia de Almeida. Justificativa: a rua em questão sofre com a enxurrada que desce da rua Baronesa de Catas Altas, causando inundações e prejuízos aos moradores. Por ambas ruas não contarem com drenagem adequada, esta enxurrada se acumula na parte mais baixa e invade a casa dos moradores, trazendo prejuízos e sofrimentos a eles. O problema é agravado pelo calçamento inacabado da Rua Baronesa de Catas Altas, trazendo não só a água das chuvas, como também barro e pedras. Tem um sistema que leve a água ao córrego ou dê uma destinação para ela. Os moradores não podem ter um momento de sossego durante as chuvas. Peço que este requerimento seja atendido em caráter de urgência para evitar que danos maiores aconteçam. Sala das Sessões da Câmara, em 7 de dezembro de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. A seguir, concedo a palavra à vereadora Bete para apresentar seus requerimentos de número 31 e 32/2015.
Tem aqui dois requerimentos, senhora presidente. Um de número 31, solicitando ao prefeito municipal que tome providência contra a remoção de entulho e que tape os buracos da rua Valdir de Oliveira. Justificativo: foi realizado recentemente o calçamento de uma rua próxima à rua Valdir de Oliveira e foram deixadas várias pedras que sobraram ou aguardam colocação amontoadas na rua. Como existe um grande buraco na mesma, as pessoas têm que desviar dele passando sobre as pedras que foram deixadas, situação que põe em risco o patrimônio e principalmente a integridade física dos que transitam por aquela rua. Peço que esse pedido seja atendido o mais breve possível, porque, segundo relatos, foi feito, nesse período de chuva, um buraco que até os carros estão com dificuldade de transitar pelo local. Então, que seja colocado um saibro que irá amenizar o problema. Sala de Sessões da Câmara, 7 de dezembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 32, solicitando ao prefeito municipal que informe sobre a existência de controle das bicicletas doadas aos alunos do nosso município através do projeto Caminhos da Escola. Termos de responsabilidade assinados pelos pais contemplados ou um instrumento similar, e se elas ainda vêm sendo utilizadas. Justificativa: É obrigação do poder público proporcionar a transparência de seus atos. Ademais, acrescente a preocupação com a destinação adequada dos investimentos públicos, especialmente os que competem à pasta da educação. Este pedido se faz para conhecimento do alcance e efetividade do programa em nosso município. Sala de sessões da Câmara, 7 de dezembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Nós vamos passar agora para os assuntos urgentes. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Senhor presidente, aproveitar a presença da nossa secretária do meio ambiente, a Marina, tá, que eu falei aqui, informei várias vezes a respeito de cortes de árvore que está sobre a rede elétrica. E na semana passada, né, Marina? Eu falei, avisei que ia cair. E caiu. Sorte que caiu uma árvore aqui na rede elétrica ao lado da minha casa, ali, na subida ali. Sorte que não estava passando ninguém debaixo. Não tinha nenhum carro, nenhum veículo. Apenas susto, que dá um. Pegou na alta tensão, então desarma as facas e é muito. O barulho é muito alto. Quem não está acostumado tem, sofre medo. Então aproveitar, eu sei que está agendado para amanhã, Marina. Não agendou novamente?
Não, desde o mês de julho,
até só complementando, senhora presidente, eu não sei se você vai conseguir semana, porque a CEMIG está em greve, desde semana passada. Então, amanhã eu vou estar em Juiz de Fora, no escritório central, eu vou dar uma sondada a respeito, para ver se eu consigo agendar para vocês. A respeito, eu vou ver amanhã, que amanhã eu vou a Juiz de Fora. A respeito que aproveitando o ensejo da fala da CEMIG, a respeito que o Rafael fez o requerimento, eu estava conversando com ele, eu como representante legal da CEMIG aqui, eu não posso atirar contra o patrimônio. Mas eu acho também um descaso, porque ficou sem energia São Manuel, nós ficamos sem água hoje o dia inteiro, porque só caiu uma faca. Para trocar o fusível de uma faca, gasta-se hoje 5 minutos. Caiu ontem a parte da tarde, vieram hoje na parte da tarde, 24 horas depois, para fazer um serviço de 5 minutos. A senhora poderia colocar... Então, senhora presidente, a respeito disso tudo aí, eu acho também, Marina, que deveria ter um empenho mais dos fiscais de postura. Nós temos 2 fiscais de postura no município que eu não vejo relatar sequer algum item que eles fizeram, alguma abordagem a respeito desse tipo, que eu não vejo prestação de serviço deles. Eu não vejo dessa forma. Só continuando, só complementando. Guadalupe Sônia está com requerimento de alagamento da rua tal. Por que não houve a prevenção? Quanto tempo não foi capinado esse corpo de São José? Por que o fiscal de postura não está... Ele anda o dia inteiro... A obrigação dele é andar pela cidade e falar com seus secretariados. Eu não vejo hoje a eficiência no trabalho dos fiscais de postura. Porque se houver uma prevenção, não precisávamos estar aqui discutindo o requerimento da vereadora. Não precisávamos aqui estar discutindo a respeito da queda das árvores na rede elétrica. Então eu vejo, pedir à mesa diretora também que enviasse um ofício aos 2 fiscais de postura, cobrando, porque eles são pagos pelo município, cobrando mais agilidade, mais compromisso com o salário que eles recebem pelo município. Só isso, senhor presidente.
Excelentíssimo, senhor presidente.
Mais conceda a palavra ao vereador Nilo.
Eu quero endereçar minha fala ao nosso nobre vereador Francisco Carlos Vicini, que ele, como representante da CEMIG aqui na nossa cidade, eu também fiz um requerimento sobre a poda de uma árvore ali na Nilson Batista. E eu recebi um requerimento da nossa secretária Marina ali, dizendo que quem teria que cortar a árvore seria o proprietário. Eu conversei com o proprietário, arrumou todo o guincho, arrumou todo o aparato, só que tem um galho que vai cair em cima dos fios da CEMIG. Então a CEMIG tem que tirar aquilo lá. Entendendo? Então o que acontece? O que acontece? Está caindo folhas lá da Embaúba, está caindo alta tensão e queimando o aparelho doméstico do pessoal ali. Então, é o tal negócio. Você, como representante da CEMIG, joga o problema em cima da Marina. A Marina joga em cima do proprietário e fica esse jogo de empurra. Então eu acho que, Vossa Excelência, como vereador, representando o povo, tá? E representando a CEMIG em Bicas, teria que tomar uma providência juntamente com essa mesa diretora aqui. Não é? Porque senão não tem jeito, é. Fica só assim, vai para lá, volta para cá e não resolve nada. Quem paga isso é o povo. Tem jeito.
Você me dá uma parte, vereador?
Pois não, à vontade.
Eu represento ela só no quesito ligação, religação, desligamento, mais nada. Essa parte, árvore em terreno particular, a CEMIG faz o desligamento da rede, o proprietário que tem a obrigação de cortar. Agendar é o que a Marina está tentando fazer. Agendar ali também, perto da minha casa, a propriedade é particular. Só Alex Barroso cortou as árvores lá. O Alex Barroso cortou as mais perigosas. Faz o agendamento, a CEMIG desliga a alta e a baixa tensão, isso que faz. Eu não estou aqui respondendo pela CEMIG, não estou, não. Se for para criticar, eu critico também. Eu quero que seja bem feito o serviço. Agora, eu não responsabilizo por isso, não, nem ela, não. Aí é do proprietário. O proprietário tem que buscar. Hoje, o problema da rua Legado Maciel, que eu falei com a Marina, eu já estive com ela na semana passada, o dia que caiu a árvore lá, onde todos ficaram sem energia, e eu vou pessoalmente amanhã no escritório lá. Que foi agendado já quantas vezes, Marina? 3, 4 vezes. E eles não cumprem. Então eu vou lá fazer um boletim de reclamação. Que é assim que funciona. Que eu falei anteriormente, eu acho que o senhor escutou. Ok? Eu vou estar indo escutar.
Mais algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Louro.
Senhora presidente, eu queria cobrar da mesa diretora, porque há cerca de 30 dias atrás, ou 45 dias atrás, eu apresentei alguns dados aqui, referentes a gastos na área de educação no ano de 2006, e não vi movimentação alguma da mesa diretora em relação a isso, nem da mesa diretora, nem da comissão de educação. Apresentei alguns dados interessantes num levantamento que eu fiz, por exemplo, da compra de telha de amianto nos anos de 2005 e 2006, quando o município comprou 929 metros quadrados pagos com recursos da educação, sendo que a educação no município tem 30 metros quadrados, só utiliza 30 metros quadrados desse tipo de telha, e 929 metros quadrados foram gastos com recursos da educação. O município comprou 177 torneiras nesses anos. E ele tem 90 torneiras em todas as escolas. Apresentei também um dado aqui interessante sobre servidores lotados na educação. Em janeiro de 2006, a educação tinha 86 pessoas contratadas como servente de pedreiro, carpinteiro, pintor, gesseiro. Em fevereiro tinha 90. Então, assim, esses dados chegaram à minha mão através do senhor Jorge Fernando e eu fui pesquisá-los. Inclusive aqui no que ele assinou comigo na conversa, ele disse que era contratado como pedreiro, tinha consciência disso pela escola Reto Júnior, mas que jamais prestou serviço naquela escola. E eu apresentei todos esses dados há mais de mês e não vi movimentação alguma da casa com relação a isso. Então, mais uma vez, eu estou vindo cobrar. Eu acho que a casa, no mínimo, tinha que pedir para a comissão de educação averiguar os dados para ver se eles batem, se a realidade é essa mesmo. para ver se eu estou com a razão ou não. Eu posso ter me enganado. Esse risco existe. Mas eu gostaria que a mesa diretora ou a comissão de educação se manifestasse sobre isso, senhora presidente. Já tem mais de um mês que esses documentos foram apresentados e a gente não teve retorno sobre esse assunto. Muito obrigado.
Não foi para a comissão ainda não.
Quem é a comissão? Rafael, Geraldinho, você é da comissão?
É, nós vamos verificar na próxima reunião. Nós vamos ver onde estamos falhando. É, vamos dar mais algum vereador? É, eu gostaria de informar que os vereadores que ainda não apresentaram suas matérias para o informativo, que façam a gentileza de apresentá-las até amanhã às 12 horas. 2. Relembrando que na próxima sexta-feira, 11/12/2015, às 19h30, ocorrerá nossa sessão solene de entrega de títulos de cidadão benemérito, honorário e menção honrosa, respectivamente. De número 3. Atendendo ao pedido do vereador Rafael Aquino, enviaremos ofício ao Congresso Nacional manifestando apoio a 264/2015 e também ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando apoio para o reestabelecimento da Delegacia de Polícia Local. Na próxima reunião pública ordinária, dia 14/12/2015, será realizada a eleição da mesa diretora para o ano de 2016. Mais algum vereador? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
A seguir, segunda parte da ordem do dia. Está em discussão a proposta de emenda substitutiva número 01/2015. Ao projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Em discussão.
A dele não tem legalidade, não.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhora presidente, fiquei surpreso pela estar pautado as duas propostas aqui de emenda substitutiva, de número 1 e a de número 2. Uma do vereador Nilo e outra do vereador Louro, tendo em vista que nós fizemos uma reunião na sexta-feira e eu entendi até que a reunião foi muito proveitosa. Nós discutimos as duas emendas, os vereadores que estavam presentes, vereador Louro, vereador Nilo, vereadora Beth, vereador Geraldinho, vereadora Sônia, pelo que entendi, passou a impressão de que todos os vereadores entenderam que não teria, não teria sentido votarmos as duas emendas separadamente, porque eu votaria a favor de uma, arquivaria a outra, né? Então, o que nós fizemos, o nosso trabalho, nós ficamos, acho que mais de 2 horas, né? Discutimos todos os artigos, fazendo sugestões, e foram anotadas várias sugestões de emendas ao substitutivo. Eu entendi que essas emendas, que os dois substitutivos não entrariam hoje até que essas emendas estivessem prontas. Não entendi por que as duas estão pautadas da mesma forma, as emendas que nós discutimos não foram apresentadas, e também não vejo problema em votar, mas nós tivemos uma reunião hoje também na CE a respeito do matadouro, né, com alguns dos açougueiros, estavam presentes, o técnico não pôde comparecer, né, Estevão? Que alegou, parece que o carro deu um problema, né? E ficou agendada uma nova reunião para quarta-feira, às 3 horas. É, como disse na reunião passada, eu só vou me sentir seguro em aprovar a partir do momento que nós, pelo menos, encaminharmos essa solução do matadouro. Mesmo que não seja verificado definitivamente o local, mas que pelo menos os interessados o aprovem, né, e o técnico responsável pelo menos sinalize pela sua a possibilidade de construção. Sabemos que nada de concreto é mais difícil, né, mais demorado, como também não tinha nada lá em cima, lá no terreno, que nós debatemos e aprovamos no mandato passado para sua aquisição. Mas eu acho engraçado o seguinte: a gente conversa e o que foi conversado, voltamos à estaca zero. Tem os dois substitutivos aqui. Entendo o procedimento, vereador Louro, que não, nada impede de votarmos, que nós temos até a segunda votação para apresentarmos. Sim, mas a gente vai votar. Eu acho que assim seria mais seguro se tivesse apresentado essas emendas, porque nós já discutimos. A única coisa que ficou pendente, se eu não me engano, se eu tiver equivocado, alguém me corrija. A única coisa que eu senti que não teve um consenso, não teve uma aprovação, uma decisão final, era justamente a questão do matadouro. Se ficaria como na emenda do vereador Nilo, né, destinado metade para o polo e metade para o matadouro, como ele deixou claro aí na emenda substitutiva, né, eu entendi que só isso que não ficou, não entrou em consenso, que as demais poderiam ser feitas as emendas. Eu estava esperando até pelo menos tê-las hoje para poder analisar, né. Entendo o que o senhor vai falar, vereador Louro, que nada impede votarmos. Só que a nossa discussão aí vai chegar semana que vem, na próxima reunião, ainda vai estar se discutindo essas emendas. Tá dando um microfone. O Geraldinho tá ligado aí. Eu acho que. Não, acho que tá alto. Mas, então, entendo que deveria, que o mais correto seria apresentar essas emendas hoje, pelo menos apresentar, né? Mas, tudo bem, votarei, porque a gente não vai estar pondo fim à discussão. Eu vou estar, mais uma vez, vou frisar isso, vou estar mais seguro, deixei isso bem claro hoje na reunião. Eu quero, pelo menos, um encaminhamento dessa solução do matadouro. Entendo a necessidade, relevância do projeto do polo, né? Até concordo, nós votaríamos hoje, só que as duas estão pautadas. Então, não sei, nenhum dos dois vereadores abre mão da sua emenda. Nós não sabemos, os vereadores têm certeza que ficam perdidos aqui no posicionamento quanto a uma quanto a outra, né? Então, assim, eu acho que poderia ter sido melhor esclarecido para os demais vereadores. Eu entendo que eu já tenho em mente minha votação aqui e o que vou fazer pela frente. Mas estou falando o que creio para os outros vereadores. Que aí cria aquela confusão que deu na semana passada. O vereador achando que está votando favorável, está votando contra. O vereador que está votando contra achando que está votando favorável.
Concedo a palavra, vereadora Bete.
Porque, na verdade, veio da mesma forma que foi apresentada a emenda. Não houve alteração. Nós discutimos, fizemos adequações, foi consenso. Agora, voltou do mesmo jeito. Então, nós vamos votar e votar de novo, de forma diferente, porque as emendas não, né, não, as discussões foram feitas, não foram adequadas aqui no projeto. E também estive hoje lá na CE com o Estevão, o técnico, não pôde estar presente, marcou para quarta-feira, é o que eu digo, nós até já chegamos a essa conclusão, eu principalmente, que não é conveniente que o matador fique junto. Porém, volto a dizer, como já havia inicialmente uma promessa de se construir o matadouro, da cessão do local para esses empresários, nós vamos acatar essa segunda opção que nos foi dada, né, Estevão? E nós precisamos de uma segurança de um técnico, porque se não acontecer dessa forma, eles vão ficar depois sem um local para se instalar. E as exigências com relação à saúde, como o Estevão mesmo disse, não é? O IMA vai começar a fiscalizar, a coisa vai ficar bem mais complicada. Então nós temos que, ao mesmo tempo, não adianta desvestir um santo para vestir outro. A gente tem que tentar adequar as duas coisas. Eu continuo, nós discutimos, né, as emendas, modificamos, achei que o projeto ficou muito bom. Concordo que nem seja viável que seja lá, mas a partir do momento que a gente votar, que se dê essa garantia, que se adeque o espaço para os empresários, nós não podemos desprestigiar a outra classe, porque eles também geram empregos, eles também tratam de uma matéria-prima que é importantíssima, porque os bois estão sendo mortos aí de maneira clandestina, sem qualquer controle. Então, a questão de saúde pública é a questão, além de emprego, existe a questão do emprego, existe também a questão da saúde de toda a população. Só isso, senhor presidente.
Da parte,
mais algum conselho?
Vereadora Beth, eu concordo em partes com a senhora. Hein?
Esperando ela resolver a quem ela concede.
Ué. Não aguardou,
ué. Eu perdi uma parte, ela concede.
No momento, a palavra ao senhor, vereador Quiquinho.
Eu concordo plenamente com a senhora, vereadora. Agora, o local lá foi destinado, nós já discutimos isso aqui antes, vamos continuar a discutir, entendeu? Os açougueiros vão dar emprego, dão emprego. Agora, olha a quantidade de jovens que tem aqui, isso aqui é o futuro nosso. Olha o polo industrial, quantos empregos vamos gerar? Eu acho que hoje não está pautado para votar, para colocar em primeira votação, está só as emendas substitutivas aqui. Entendeu? Achava que deveria já te colocar em primeira votação o projeto hoje e na próxima apresentar as emendas, porque tem um recesso aí, está em breve, nós já estamos em dezembro. Tá? Eu acho que hoje a prioridade nossa aqui é votar favorável a respeito do polo industrial. Hoje, a minha opinião. Quantidade. Mas presta atenção. O vereador Nilo fez uma emenda substitutiva aqui. Mas ele votou contra. Ele votou favorável, parecendo, como se na reunião passada, para que se arquivasse tudo. E hoje vem com a emenda substitutiva, que onde eu não sei se tem legalidade, quando eu li, porque ele coloca que o município tem que construir um matador e doar para os açougueiros. Não tem impacto. Então, por que a comissão, então, vereador? Estou falando da comissão? A senhora como presidente da comissão? Já não reuniu hoje, já estudou as emendas, já resolveram isso aí e colocaram em primeira votação o projeto. Esse é o meu questionamento.
Eu estou tentando explicar.
Qual o motivo? Ela é presidente da comissão, fez a emenda substitutiva número 2. Então, ela como presidente da comissão, é você, não? Era a senhora que foi, a senhora é relatora. Pois então.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Então, senhora presidente, deixa eu tentar explicar por que está pautado, Rafael. Eu acho que no final da reunião você estava já saindo. O que acontece é o seguinte, lá a gente discutiu os dois substitutivos, né, que são dois projetos que vão substituir o texto base da lei. Tanto o projeto apresentado pelo vereador Nilo, né, que é a emenda substitutiva 1, quanto o meu, que é a substitutiva 2, ele substitui todo o texto na íntegra da lei. Então, tudo que a gente discutiu lá são emendas que vão ser apresentadas posteriormente. A gente aprova a emenda aqui, lembra que a gente até discutiu? Aprova a emenda, a substitutiva por maioria simples, não tem necessidade de ser quórum qualificado, e ele vai substituir o texto base. Depois que passar a ter o texto base, ele pode ser emendado. E vai passar por três votações com quórum qualificado. Aí muda totalmente a discussão. E a emenda, na verdade, assim, ele lembra da discussão, essa emenda eu não concordo. Então, como é que eu ia alterar o texto? Então, na verdade, o norte hoje seria escolher um texto base. Escolher o texto base. Votou no texto base e, a partir da semana que vem, apresenta-se as subemendas para alterar o texto. Essa é a ideia. Por isso que pautou para votar as duas emendas substitutivas. Para que se tenha um texto base para que possa ser trabalhado. É, porque eu até sugeri, lembra, na reunião lá, falei com o vereador Nilo. Não, se o senhor te retirar a sua emenda, né, até porque era consenso algumas coisas que existiam na emenda substitutiva dele, de que não, nem legal não seria, né? Mas ele não retirou. Então a gente precisa fazer o que aqui hoje? Escolher o texto base. Ou o texto base é o que é apresentado por ele ou foi apresentado por mim. Inclusive, acho, né, na minha opinião, que a comissão deveria emitir um novo parecer sobre esse texto base. É o que eu penso sobre isso. Mas a ideia é que hoje ele decidiu o texto. Qual vai ser o texto base da lei? Porque ou é um ou é o outro. E a dona Sônia botou agora o substitutivo, que é o que está em discussão, substitutivo 1, que é a proposta do vereador Nilo, que eu entendo até as motivações dele, mas discordo. Por exemplo, quando ele coloca a mudança da forma de distribuição dos lotes lá para doação. Porque você vai doar o lote, do jeito que está no meu substitutivo, seria uma concessão de direito real de uso com contrapartida financeira. Exatamente para o município ter dinheiro para fazer a infraestrutura do polo. Agora, você doa o lote, o município não tem dinheiro para fazer infraestrutura, faz como? Então, essa que foi a discussão na sexta-feira, que praticamente a gente, acho e entendi que a gente tinha fechado nessa discussão, nessa linha. Até porque também, aí é uma coisa que a gente precisa pensar, né? O vereador, quando manda doar os lotes, eu acho até que ele nem pode fazer isso. Acho, não tenho certeza. Mas ficou nesse ponto. E quando eu fiz a proposta para que ele retirasse, ele preferiu não retirar, o texto está aqui, ou pelo menos não respondeu lá naquele momento, e aí agora a gente precisa escolher o texto base. A diferença básica entre uma proposta e a outra, a proposta dele seria a doação dos lotes e a obrigação do matadouro estar ser construído lá às custas do município. No meu texto não existe isso, existe o polo, né, com a contrapartida financeira, que não é, na verdade, a venda do lote, é uma concessão de direito real de uso com a contrapartida financeira, e não existe essa obrigatoriedade do matadouro ser construído lá, porque a gente teve nessa reunião lá hoje, lá na ACE, né, Estevão? E não vejo problema nenhum. Até os próprios açougueiros que estavam lá, todos eles disseram, pelo menos os que estavam lá, que preferem realmente que seja feito lá embaixo. Os que estavam lá, todos eles. Então, em sei lá, ou lá, todo o processo de liberação do terreno vai ter que ser feito, em qualquer um dos dois lugares. Então, eu não vejo impedimento nenhum para que se toque o processo a partir desse momento, e já manifesto meu voto em relação à emenda substitutiva 1, senhora presidente. Meu voto é contrário.
Conceda a palavra ao vereador Nilo. Fala.
Senhora presidente, demais vereadores, todos presentes, eu de início quero dizer que eu não sou contra a criação do polo. Sou contra da maneira que está sendo conduzido, não é? Sobre o matador, eu acho que o problema do matador é um problema de saúde pública do nosso município. Nós temos que solucionar isto. Como o nosso vereador Louro falou, ninguém hoje tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. A começar pelo governo federal, está quebrado. Se o governo não tem dinheiro do municipal, muito menos. Então, nós temos que viabilizar, entendeu? A melhoria. Muito bem, nós temos que observar, por isso nós fizemos nossa reunião lá. Debatemos. Mas eu não sou contra de fazer, vamos vender o terreno, não tem problema nenhum. Eu sou contra tirar um projeto, entendeu? Fazer um projeto, tirar, por exemplo, lá o terreno foi comprado para o matador. Tá. Agora nós vamos levar o matador para outro lugar. Quarta-feira, hoje teve uma reunião, eu não pude comparecer, mas essa de quarta-feira, se Deus quiser, estarei lá. Então o que acontece? Eu não sou contra, eu quero que seja uma coisa definida. Vai haver esse matador? Vai. Onde que vai? Tal lugar assim, assim. Nós temos que decidir esse matador. Por quê? Nós vamos tirar o terreno que seria para o matador. Nós vamos colocar para o polo industrial. Eu não sou contra o polo industrial. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho, eu faço as minhas palavras, as palavras do Rafael. Eu acho que nós devemos esperar. Entendeu? Nós temos outra reunião quarta-feira. Tá? Nós temos que decidir isso com consciência. Não é como o senhor Marangon lá disse, que o ano que vem vai ser político e nós não queremos que... Eu não penso nada disso, não. Não penso, e não tenho medo disso. Eu voto com a minha consciência. Por isso eu fui eleito pelo povo, por isso eu estou aqui. Se o meu voto eu achar que eu não convém com a sua emenda, com a minha, eu voto contra. Então não tem medo disso não, não é isso, não é pressão que vai voltar. Eu acho que nós temos que fazer a coisa justa e perfeita. Por isso nós somos homens livres e de bons costumes. Então eu não vejo, eu faço as minhas palavras do Rafael, eu acho que não é a hora, não é o momento, nós vamos esperar quarta-feira para a gente ver, entendeu? Vamos conversar, é um assunto de suma importância para o nosso município. Então nós não podemos votar braço de pressão, não. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador.
Aí vem aqueles assuntos, senhora presidente, que volta e meia vem com esses discursos. Vão falar assim, você sabe quanto que a gente ganha, gente, por mês? 3.300. É um assunto de suma importância para o município, eu também acho que é. E teve uma reunião hoje à tarde com o açougueiro e o vereador não foi. Aí chega aqui e quer atrasar a votação, porque ele não foi lá, ele não discutiu, ele não viu, não estava lá. O problema era esse semana passada. Agora não pode, porque hoje não foi lá. Ah não, é quarta-feira eu vou, aí de repente não vai também. Ah não, aí passa para outra semana, passa para o ano que vem. É assim. É assim que funciona. Tem um mês que esse projeto aqui, não tem uma semana não, tem um mês já. Lógico, no início, o Rafael, concordo com ele, ele achou que estava sendo tocada, né, com muita rapidez, e estava, realmente estava, porque existia um compromisso que foi firmado com a Câmara, de que, se possível, o projeto seria votado com agilidade. Beleza. Só que agora já tem um mês que o projeto está aqui. E hoje tinha uma reunião para decidir essa questão de matadouro. E os vereadores não foram. Estava lá eu, o Rafael e a Bete. Aí, não, vão adiar, mas vão esperar. Quarta-feira, sexta-feira, semana que vem. Se diz direito, terreno nenhum dos dois tem autorização. Todos os açougueiros que estavam na reunião hoje, todos, eram oito nesse tempo, sete. Oito, acho que eram oito. Todos eles que estavam lá concordaram. Olharam o mapa, o Estevão mostrou o mapa estava lá, mostrando onde era. Tinha o projeto, que eles falaram, não, esse projeto não, vamos fazer um projeto mais simples. Tudo foi conversado hoje. Aí porque o vereador não foi, ele quer que adie a discussão, porque ele não estava lá. Eu não concordo e volto a repetir. É uma discussão que não faz sentido. Nós estamos aqui para decidir um texto base, não é o texto definitivo. Não é o texto definitivo. Mesmo que escolha o primeiro texto ou o segundo, exemplo, se vocês resolverem aprovar esse texto 1, né, o substitutivo 1, que é o substitutivo do vereador Nilo, eu vou apresentar no mínimo umas 5, 6 subemendas nele. É direito meu e é do processo legislativo. É para isso que a gente está aqui. Então, vereadora Bete, cadê as emendas? As emendas quem faz somos nós, ué. Se não fez, ela não está aqui. Como é que ela ia aparecer aqui? Ela surgia aqui por osmose? Não, ué. Nós discutimos lá para que as emendas fossem feitas. Não foram. O meu texto é esse aqui. Beleza. Então, se a senhora quisesse mudar, apresentasse a subemenda de uma vez. Mas acho que, na minha opinião, não é o momento. Ainda discutimos isso lá na sexta-feira. Tem tempo para isso. O que a gente precisa decidir na segunda-feira é o texto base. Qual é o texto base da lei? Chegamos à conclusão que não seria o antigo, o primeiro apresentado. Pode ser o que o vereador Nilo apresentou, através do substitutivo 1, pode ser o que eu apresentei, através do substitutivo 2, e é isso que a gente quer resolver. E depois as emendas vão surgir, obviamente. Eu mesmo, Rafael, depois da nossa discussão sexta-feira, com algumas coisas que eu concordei, pode ser que eu apresente algumas emendas também. Pode ser. Eu não estou falando que vou apresentar, mas pode ser que eu apresente. Agora, eu não entendo é isso. Ah, vão adiar, vão esperar. É só isso, presidente. Obrigado.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Bom, meu nobre vereador Louro, eu não pude vir, porque você sabe, como eu aqui, todos nós aqui tem outros afazeres. Não estou lhe criticando por isso, não, mas o único que tem o seu emprego na Câmara é você. Então, por isso você tem mais tempo e nós até agradecemos você pelo seu... está sempre dedicação aqui, você sabe muito bem. Então, nós não temos só aqui na Câmara, nós temos vários afazeres, entendeu? Então, eu acho que isso não é injustiça, é um motivo de você falar, ah, não, eu não pude vir e eu vou agendar para quarta-feira que vem eu poder participar, entendeu? Então, eu não vejo isso aí, você criticar, falar, não, tá usando disso aí, não estou usando. Não estou usando. Eu acho que é uma coisa delicada, um projeto de grande importância, entendeu? E eu torço para que dê certo, mas eu acho que nós temos que discutir. Como você mesmo viu, se a minha emenda passar, você vai fazer várias. É um direito, é. Por isso nós estamos no debate, isso é democracia. E eu concordo com você, você sabe disso, entendeu? Então é só isso. Eu não vejo assim. Né?
Se não votar, a discussão não avança. Fica estacada no mesmo lugar.
Atenção, como disse o vereador Louro, eu coloco em votação.
Sim, porque tem aqui, até eu peguei o parecer jurídico que eu dei no decreto 6 de 2014, aprovado por aqui, seria precedente, foi por dois dias. Posso até ler a conclusão, se quiser. Substitutivo, porque como o nome diz, ele substitui o texto do outro. Então, se ele é substitutivo, seria...
Vocês não acham melhor tirar... Uma solução. Retira os dois, volta a discussão. E faz um único.
Sabe qual é o problema disso, senhora presidente? Que eu acho? É o seguinte: tem um mês que esse projeto está aqui. Não foi apresentada emenda, só os substitutivos. Agora, retira o substitutivo para quê? Para apresentar emenda? Teve um mês para fazer emenda, ninguém fez. É isso que eu não consigo entender. Aí Sim. tira fora para fazer emenda. Vão empurrar mais um mês para frente. Eu vou repetir: a emenda ela não nasce por osmose. Alguém tem que sentar na frente do computador, digitar, escrever, assinar e apresentar. Se não fizer isso, ela não vai surgir do nada.
Sim, vereador.
Então eu acho só isso. Quer dizer...
Mas, eu vou colocar, mas eu vou...
Eu não consigo conceber, porque as alterações que foram solicitadas lá inicialmente, naquele parecer que era contrário, né, e que quase barrou o projeto aqui na semana passada, porque vereadores queriam derrubar esse projeto aqui semana passada e não conseguiram, né? As emendas que foram solicitadas lá estão lá no projeto. Eu fiz, estão todas lá. Então, a alegada ilegalidade não existe mais. Então, aí que eu não consigo entender, velho. Então, retiro o substitutivo de novo. Aí, como é que faz? Aí eu vou apresentar emendas, subemendas ao substitutivo do Nilo. E ele vai apresentar subemendas ao meu. Como é que é isso? Como é que vai funcionar essa tramitação? Isso que eu quero entender. Qual é o segundo passo? Retira as subemendas. Beleza, as substitutivos. Beleza, retirou. Como é que faz? Qual texto vai valer? É isso que a gente está querendo decidir aqui, gente. Qual texto substitutivo vai valer? Só isso, para que a gente possa avançar no processo, senão ele não avança. Hein? Ou o original, qualquer um deles. Qualquer um deles, Rafael. Eu só acho o seguinte, é totalmente incoerente voltar no original. Porque as ilegalidades, o deixar de votar lá atrás, foi tudo corrigido. Está no projeto. Foi tudo corrigido. No meu substitutivo, todas as exigências que foram feitas pelos senhores foram corrigidas. Então não faz sentido voltar atrás no projeto original. Se você volta no projeto original, então eu vou votar o parecer de novo. É isso que eu não estou conseguindo entender. Onde a gente quer chegar com isso? Qual é o procedimento? O vereador, esse risco sempre existe. Eu acho que cada um tem que assumir o ônus da decisão que toma.
Bom.
Correto? Eu acho que todo mundo tem que assumir o risco, né, o ônus da decisão que toma. Mas, na verdade, eu vou repetir, o que a comissão apresentou de ilegalidade, sem apresentar nenhuma emenda ao projeto original, eu já corrigi. Então o projeto está aí para ser apreciado.
Primeiro esse, né?
Ok?
Após discussão da proposta de emenda substitutiva número 01/2015 ao projeto de lei do Executivo número 37/2015. Eu gostaria de saber que este é o apresentado pelo vereador Nilo. Já discutimos. Não, um de cada vez, uai. Então, esse é do vereador Nilo. Em votação.
Peço votação nominal, senhor presidente, para ficar mais claro.
Eu vou começar pelo vereador Nilo. Louro. Não, mas eu posso ser nominal e começar por onde eu quiser. Vereador Nilo. Uai.
Eu voto a favor com a minha emenda. Com a minha emenda.
Vai anotando, por favor.
Se a minha emenda for favorável passar, eu voto a favor do polo.
Vereador Ailton.
Questão de ordem. Não entendi o voto do vereador. Que emenda? Nós estamos votando substitutivo. É isso que nós estamos votando.
Então, o substitutivo. Nós não mudamos nossa emenda do substitutivo. Mudou a sua, Luna. Nós fizemos reunião de 2 horas.
Vereador, nós estamos votando o substitutivo que o senhor apresentou.
Vereador Nilo.
Nós estamos votando o substitutivo que o senhor apresentou.
O meu substitutivo.
A favor do substitutivo, vereador Nilo, um voto. Vereadora Bete.
A favor, senhora presidente.
2
Aguardando
votos.
A reunião que vai haver com o técnico para a gente poder dar andamento da melhor forma.
Vereador Geraldinho.
Voto ao contrário.
A favor do...
Contrário, substitutivo do vereador Nilo César Gomes.
Sim. Vereador Rafael.
Depois eu dou minhas razões, que está só no voto. No voto contrário à emenda substitutiva de número 1 de 2015.
Vereador Ailton.
Eu voto a favor da emenda do vereador Nilo.
Vereador Júlio.
Contrário, dona Sônia.
Vereador Quiquinho.
Voto contrário à emenda do vereador Nilo, que ela não foi bem esclarecida, senhor presidente.
Vereador Louro.
Voto contrário.
Vou dar o resultado. 4 votos contrários e 3 votos. Desculpem se eu errei. 3 a favor. E 5 contra. Porque nós temos que deixar isso bem registrado. 5 votos contrário. Com 3 votos favoráveis.
Não.
Só eu não voto.
Aguardando a decisão do jurídico.
Não. São casos específicos.
A emenda, vereador Nilo.
Não, gente. Pergunta para o Moisés.
Foi rejeitado.
Rejeitada com 5 votos contrários, 3 votos sérios, não, 3 votos favoráveis. Já falei 5 contrários. Então, vamos passar agora para a emenda substitutiva número 02/2015 ao projeto de lei número 37/2015, que substitui o projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do Polo Empresarial de Bicas. Em discussão.
Posso, presidente?
Quero lembrar que essa é a proposta de emenda do vereador Louro.
Posso, senhora presidente?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Tá, então, para quem não esteve aqui presente nas duas discussões, para que fique claro o que está acontecendo, o Poder Executivo, na verdade eu apresentei um anteprojeto de lei de criação desse polo, e o Poder Executivo, que é quem tem a iniciativa privativa nesse caso, encaminhou para cá o projeto de lei. Esse projeto de lei chegou na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, há cerca de 3 semanas atrás, quase um mês, e essa comissão emitiu um parecer contrário à lei do polo empresarial. Entre as alegações lá, da comissão, ela alegava que o sistema de escolha de quem receberia ou compraria, no caso, que era a venda, os lotes no polo, seriam incorretas. Eu até concordei com as colocações da comissão. Alegou também questão de afetação de terreno, aí alegou um monte de outras coisas que não vinham ao caso, como diria o doutor Moro, não vem ao caso. O mais importante era isso, era a questão da forma de que se ia vender, doar ou conceder o uso desses lotes. Em conversas de lá para cá, a gente mudou, alterou o projeto de lei. Hoje ele está constando nesse substitutivo como uma concessão de direito real de uso com contrapartida financeira. Ou seja, o município vai fazer a seleção das empresas e essas empresas vão dar uma contrapartida financeira para o município para garantir a condição de fazer a infraestrutura do polo empresarial. Correto? Então essa é a mudança mais importante que foi feita no projeto. Houveram outras? Sim, houveram outras. Mas essa é a mais significativa. Eu fiz a alteração, mesmo assim na semana passada, né, votaram o parecer e quase o parecer foi aprovado, que seria um parecer contrário e o projeto de lei estaria enterrado para esse ano. Mesmo assim a gente conseguiu, aí, né, graças ao discernimento do vereador Rafael, vereadora Sônia, que entenderam, né, que para que o processo desse prosseguimento era necessário a derrubada do parecer. Entendo o voto dos membros da comissão, que votaram seguindo o que eles colocaram lá no parecer, né? Mas discordo, que é o que eu falo aqui desde o início. Essa discussão toda aqui é uma discussão de mérito. O que a gente tem que olhar aqui é o que é importante para a cidade. O que é importante para a cidade? Não é importante para a cidade? A gente, ninguém está falando, porque tem vereador que sai por aí também falando, ah, esse negócio não vai dar certo, não vai sair do papel, fica igual um urubu, né, em cima do negócio. E a gente não pode dizer se vai ou não dar certo, ninguém pode garantir isso. Não existe a garantia. Mas a gente precisa tentar. Essa é a questão. Tem que se tentar. Esse entrave com relação a Matadouro está sendo colocado também desde o início como um entrave. Foi feita uma reunião na Associação Comercial há mais de ano. Estevão está ali, trouxe até uma ata dessa reunião, onde já tinha se discutido a questão da cessão de um terreno lá embaixo, no bairro Wilson Lama, para que se fizesse esse Matadouro, com os açougueiros concordando que lá seria melhor do que lá na estrada. Hoje fez outra reunião, os açougueiros que estavam lá concordaram, nenhum lá, exceto Emerson, que fez uma ponderação, e é uma ponderação que eu creio justificável. Ele falou que tinha um receio de que, se eles abrissem mão do terreno lá na estrada, na BR-267, eles tinham medo de ficar sem terreno nenhum. Ora, vamos e convenhamos, esse terreno está lá desde 2010. Até hoje esse matadouro não saiu do papel. Por que que não saiu? Porque não tem dinheiro para fazer. Só isso. E eles mesmos não se mobilizaram para ir atrás de uma emenda parlamentar ou de algum recurso extra-orçamentário do município para construir esse matadouro. Então, desde que veio essa discussão de lá para cá, a gente fez essas duas reuniões, na semana passada a CE fez uma, e os açougueiros não foram, e hoje eles compareceram. E nessa reunião de hoje, eu já informei para eles que a gente está correndo atrás de conseguir uma emenda parlamentar de pelo menos 300 mil para construir o matadouro lá embaixo. Então, praticamente saiu de lá hoje acertado que o troço vai andar. E eu espero que ande, né, Estevão? Tanto eu quanto você, espero que ande. Agora, a grande questão é o seguinte, nós vamos matar aqui agora o substitutivo, vamos votar contra, porque perdeu a primeira votação, aí volta lá na estaca zero, no projeto original, que já foi alterado. E ninguém apresentou emenda. As emendas estão aqui, são o texto base que foi apresentado. Por que que eu votei contra a emenda agora que acabou de ser votada? Já expliquei, mas faço questão de explicar de novo, senhora presidente. Porque ele tinha lá essa questão de obrigar que o matadouro seja no meio de um polo empresarial. Não faz sentido. Qual o sentido dessa discussão? O que é mais importante para a cidade? É construir o polo? Até porque, né, as paredes têm ouvidos. E eu ouvi dizer, se quem quiser que confirme, que existia já essa ideia de forçar a barra do matadouro ser lá, porque depois a FIENG, de repente, não aprovaria que o polo saísse, por causa do matadouro no mesmo lugar. Teve essa discussão. É verdade? Não é verdade? Não sei. Mas não faz sentido o que está sendo colocado aqui. Nós estamos aqui para discutir e resolver uma coisa que é espetacular para o nosso município, é uma coisa que é prometida aqui nessa cidade há mais de 30 anos, e de repente, por causa de umas filigranas, dos detalhes, as pessoas querem melar a coisa. Eu queria entender o porquê. Porque os argumentos são ridículos. Os argumentos são muito fracos. Quem esteve na reunião da CE hoje percebeu isso, quem pôde estar lá. Porque onde vai ser o matadouro, se é lá ou se é cá, nenhum dos dois terrenos tem autorização, não. Nenhum. Nenhum dos dois está aprovado. A grande questão é que tem que sair, ou lá ou cá. E eu acho que, se tudo correr bem, os dois projetos vão sair do papel. Eu prefiro pensar pelo lado positivo, que os dois projetos sairão do papel. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, vou começar justificando por que que eu votei contrário, vereador Nilo, a sua emenda, e por que as minhas colocações no início desse debate. Foi justamente por entender, eu sempre tento fazer em termos de conciliação, eu acho que uma boa conversa, a gente se entendendo, tudo pode acontecer melhor, pode sair, né? Ficar em discussões, fica em traves, né? Acaba não resolvendo nada, nem saindo de uma forma, nem de outra. Então, assim, a gente tentando chegar num consenso, como foi feita a reunião, eu acho que foi excelente a reunião, como há muito tempo nós não fazíamos. Nós fizemos muito isso no mandato passado, quando nós aprovamos a,
A lei orgânica, né? O senhor lembra, nós fizemos parte da comissão, ficávamos aqui a tarde toda, até a noite, discutindo artigo por artigo, onde os vereadores da comissão e, de repente, mais alguns que apareciam juntamente com o assessor jurídico, a gente ia tirando, ia entrando no consenso e fomos montando a lei orgânica. Eu acho que aquilo foi fantástico. E nós colocamos isso em prática na sexta-feira. Por isso, não entendi a manutenção das duas emendas. Eu imaginei que com aquela reunião, pelo menos, ou se chegaríamos num texto final, que seria difícil realmente, porque saiu algumas coisas ali não 100% acordado. O senhor tem algumas emendas, alguns posicionamentos a serem feitos, eu também devo fazer uns dois, mas pelo menos assim, que se já chegasse aqui, eu vou retirar. Entendi, vereador Nilo, quero esclarecer para o senhor que eu estou votando estritamente no que eu acho legal, tá? E conversando até com a assessora jurídica, a doutora Bianca, né, um dos grandes motivos que eu pedi a retirada, né, o prazo para poder estudar o projeto na primeira vez, foi justamente o instituto jurídico a que seria aplicado. Não concordei da forma como estava de venda. Foi então que, em conversa com o vereador Louro, a secretária Fernanda, a vice-prefeita Leia, nós estivemos lá, eu estive lá na secretaria, nós conversamos alguns posicionamentos e eu coloquei isso, que eu achava que era o meu posicionamento e achava que era um grande entrave também dos outros vereadores, o instituto jurídico, que a meu ver o ideal seria a concessão. A concessão, como foi feito, o vereador Louro fez a emenda, né? Eu debati com ele, mas o vereador Louro que fez as correções foi aonde ele apresentou o substitutivo, dentre outras coisas que nós conversamos. Então não seria razoável que eu, tendo conversado com o vereador Louro, tendo exposto minhas colocações, que foram acatadas, né? Em conversas, né? Foram acatadas, foram modificadas, de ser contra isso. E por entender também, vereador Nilo, que não tem legalidade a questão da doação. Também não entendo que tenha legalidade. Mas eu imaginei que, diante daquela conversa nossa na sexta-feira, que foi muito proveitosa, nós sairíamos já com uma coisa mais definida, correndo risco, o que eu estava tentando explanar aqui, que corre o risco nem da sua emenda ser aprovada, como não foi, seu substitutivo, né? Como do vereador Louro, não. Nós até discutimos se era maioria simples. E eu entendia também que era qualificado, 2/3. Né? Então, corre o risco de não ser aprovado nenhum e nem outro, e a gente voltar naquele anterior, que já está com a primeira conversa, que nós já teríamos acertado algumas coisas. Né? Faltariam só aqueles ajustes e o senhor... O mais correto, sendo aprovado o substitutivo do vereador Louro, o senhor mantendo o posicionamento do matadouro lá em cima, né? Outros posicionamentos, era mais fácil fazer emendas no substitutivo que o Louro apresentou do que aprovando o seu para fazer as correções no seu. Então, mais uma vez, falo que não é nada pessoal, é questão de legalidade, de técnica legislativa, seria mais fácil para se chegar ao que eu entendo como ideal para o texto final dessa lei, né? Então, por isso, voto favorável à emenda número 2.
Dona Sônia.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo Rafael, não é nada pessoal, não é nada... Eu não estou chateado com ninguém, não é? É um direito de cada um votar, que acha que deve votar, isso é democracia. Eu só não entendo uma coisa, nós fizemos uma reunião, entendendo? O Louro apresentou a emenda lá de concessão, concordei, sabe? Lá nós fizemos reunião, debatemos, concordemos, chegamos, certo? Eu só não acho uma coisa, por que que tem que tirar o matador do polo? Eu só não entendo isso, porque se já tem o terreno, se tem... Olha bem o problema todo. Eu não entendo isso. Isso que eu ainda não entendi e ninguém me explicou. Por que que tem que tirar de lá? Eu não entendo isso. Entendeu? Eu concordei com tudo que o novo vereador fez. Concordei, nós debatemos. Eu não sou contra nada, não. E nem sou contra o polo. Eu quero que dê certo, que vá para frente. Eu só não entendo é por que isto. Eu só não concordo com isso. Porque se vai mexer, como ele mesmo falou, o filho do Solorinho ali falou assim, nós queríamos uma garantia se nós perdemos tudo. Não é? Então, quer dizer, é esse também, não é? O receio, porque se você começa a mexer, já tem, por que que vai tirar? Então, eu só não concordo com isso. Não é que eu sou contra o polo em nada, não. Sou a favor, desde o início. Eu achei interessantíssimo. Entendeu? Por isso eu apresentei a minha emenda. Entendeu? Então, por isso que eu vejo. Eu acho que deve esperar quarta-feira para a gente ver. Está perto, nós vamos decidir isso de uma maneira ou de outra. Mas é isso que eu não entendo, é só isso. Eu não sou contra o polo. Fala assim, o Nilo está votando contra o polo. Não, não é isso. Não é isso. Eu só acho uma coisa, nós temos que ver por quê. Por que não? Por que quer tirar de lá? Por que tem que tirar de lá? Eles querem. Mas eu sei disso, mas nós vamos debater, nós vamos lá olhar, vamos ver, ué. Vamos ver, ué. Por quê? Ué, peraí, ué. Não, Louro, você que tá botando isso aí, ó. Peraí, ué. Não, ué. Não, eu sei, eu não tenho medo de gravação, não. Não tenho medo de nada, não, ué. Agora, eu só acho uma coisa. Você quer impor uma coisa que não é assim. Ué, você acha que você só que manda aqui? Ué, peraí, igual lá, nós não concordamos, nós não conversamos. Por que que aqui agora você... Por que que você impediu? Não, você deve tirar a sua emenda. Não, não vou tirar, ué. Nós vamos debatê-la e vamos votar. Ué, pronto, acabou, ué. Ué.
Só me dá uma parte, rapaz. Já está em discussão.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Quando o vereador novo colega disse que não entende por que que não pode ser junto matador com o distrito, eu nunca vi um açougue vender remédio. Então a gente não mistura as coisas, tá? Eu acho que essa discussão, o vereador Louro explicou muito bem. Nós estamos aqui votando o mérito. Quanta legalidade, se vai ser, se vai fazer, se não vai, se tem dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Olha, nós estamos aqui simplesmente para votar, para liberar, vai fazer ou não vai. Tem que fazer, tem que ser feito. Olha, assim, como sou Roberto, saiu lá da cidade dele, veio aqui falar do desenvolvimento, perdendo a noite, largando a família em casa. O Estevam, a pessoa idônea com a associação comercial, que fez o projeto. Pergunto eu. Os açougueiros, tem 5 anos que está o terreno lá destinado aí. Qual providência eles tomaram? Nem sequer o projeto, que o projeto que fez foi a CE, não foi? A CE está tomando frente para o problema deles. Sabe por causa de quê? Qual o motivo, senhor vereador? Que vocês votaram contra, sabe qual o motivo? Que o vereador Ailton falou na reunião passada aí, ó. Porque ele falou aí, o que o senhor falou, o senhor lembra? Porque eles matam até cavalo clandestinamente aí. Então, para eles tanto faz, eles não querem enfiar a mão no bolso, tomar a frente e fazer o que tem que ser feito. Porque se quisesse, estaria pronto. O terreno está destinado há 5 anos. Agora vocês estão embarreirando o crescimento e o desenvolvimento do município. Eu não concordo com vocês. Por quê? Olha quantos alunos tinha aqui, quantos adolescentes, daqui a pouco tempo, procurando, ou se já não estão procurando o primeiro emprego. Está entendendo? Quanto à legalidade, vereador Ailton, quanto à legalidade, isso aí nós vamos discutir posteriormente. Nós estamos aqui discutindo o mérito da questão, de abrir ou não, de ser favorável ao polo industrial. Então, eu acho que vocês deveriam repensar o voto de vocês, para que a gente pudesse colocar isso o mais rápido possível em primeira votação, senhor presidente.
Vai, senhor presidente. O senhor está sendo incoerente, vereador. O senhor, na primeira reunião, o senhor bateu no papel que se botasse qualquer coisa lá, que eu escrevi com meia hora. O senhor está sendo incoerente. O senhor falou que o terreno não servia e hoje também falar que o terreno serve. O senhor está sendo incoerente.
Eu acho que o senhor está
com problema. Agora você mudou de postura. Eu não vou mudar de postura, não. O meu voto ninguém muda, não.
O voto do senhor é político.
Tá bom.
O voto do senhor é político.
E o senhor qual que é?
O voto do senhor é político.
E o senhor qual que é?
Quanto à legalidade do terreno, por isso nós temos 3 votações, vereador.
Eu não quero dizer que o senhor
foi comprado,
não.
Nós temos 3 votações para discutir.
Para
discutir, vereador.
Porque na primeira vez você bateu aqui e disse. Você veio aqui e disse que os terrenos não serviam. E agora você muda de postura? O quê? Sim. Tá legal, amigo. Tá legal. Não. Sou a favor, pô, do jeito que tá sendo conduzido, eu sou contra. Tá bom, tá bom.
Atenção, gente. Nós vamos dar prosseguimento à nossa reunião. Quem falta aqui? Vereador Rafael. É, colocando em discussão a proposta de emenda. Hein? Não, o segundo, gente. Perdão, vocês brigaram tanto, né? No, após uma grande discussão que deu para muita gente pensar, né? É, eu coloco em votação a emenda substitutiva número 02/2015 do vereador Louro. Em votação nominal. Começo pelo vereador Louro.
Voto favorável.
Vereador Nilo.
É, seria uma incoerência se eu votasse favorável. Mas é, eu vejo uma coisa. Como o nosso nobre vereador Vicini falou, eu acho que uma coisa, tem incentivos. E os açougueiros até hoje não tiveram incentivo nenhum. Nenhum. Por isso que eu não vou abrir mão desse problema do açougue. Nós temos que tomar uma atitude. E nessa aí, não é que eu sou contra o polo, mas eu voto contra.
Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereador Júlio.
Favorável, doutor.
Vereador Ailton.
Eu vou votar contra, senhora presidente.
Vereador Rafael.
Voto favorável.
Vereador Quiquinho.
Voto favorável, senhora presidente.
Vereadora Bete.
Para não ser incoerente, vereador, eu vou votar contrário, porém, friso, não sou contra a criação do polo, participei da discussão com o vereador Louro, chegamos ao consenso em vários pontos. Agora, não está sendo apresentado o projeto original. Quando vier as emendas, o substitutivo, a gente vai votar da forma que nós discutimos, vereador. Agora, eu gostaria até de sugerir que o Executivo trouxesse para cá um projeto também, dando os mesmos incentivos ao matadouro. Da mesma forma, com incentivo, com os benefícios, benfeitoria, da mesma forma, de forma igualitária, que eles não se perdem nenhum nem outro.
Deixa eu ver. Ah, eu vou ter que dar o resultado primeiro, Fernanda, depois eu te concedo a palavra. São 5 votos favoráveis, 3 votos contrários e o projeto foi, a emenda foi rejeitada, voltando ao texto original. Aí vai dar uma oportunidade de mais diálogo, né? De mais conversa. Porque são 2/3. Tem. Não. O regimento nos diz isto. Eu tenho que segui-lo. Agora eu concedo a palavra a Fernanda. Boa noite.
Boa noite a todos. Não vou estender nos cumprimentos. A verdade é o seguinte, com que estímulo nós, executivos, vamos ter em trazer mais projetos que estimulem outros projetos de desenvolvimento, sendo que esse está nesse processo tão lento para ser votado. Eu usei essa tribuna aqui na semana retrasada, apresentei vários projetos de lei que foram votados por essa casa e que trouxeram resultados favoráveis para o município. pedindo aprovação desse projeto, nos comprometendo a também trabalhar por ele, para que ele também fosse mais um caso de sucesso da secretaria. Então, vocês, vereadores, vocês muitas das vezes, eu já vi várias vezes, vocês reclamando de leis que não são cumpridas pelo Poder Executivo. Não é o caso das leis que foram aprovadas pela Secretaria de Desenvolvimento. Então, nós estamos pedindo, aprovem essa lei, depois a gente vê, vamos aprovar se vai dar certo, se o terreno vai ser bom, se não vai ser bom, nem a gente sabe. A gente precisa de técnicos, todos nós, aqui, inclusive na Secretaria de Desenvolvimento, nós somos leigos ainda para saber se o terreno vai ser favorável ou não. Só que não tem como a gente começar a trabalhar projetos enquanto essa lei não for aprovada. Então, vamos aprovar. O projeto do polo, ele é tão importante, porque começou-se a pensar, inclusive, na questão do matadouro, que estava um projeto parado há quanto tempo? 5 anos parados. 5 anos. Então, eu fico desanimada, enquanto funcionária pública, com muita vontade de ver o município crescendo. Não tem indústria, não tem açougue, mas eu quero muito ver Bicas crescendo. É a cidade que eu escolhi para ficar, tenho oportunidades profissionais fora, mas eu tenho minhas filhas aqui. Então, vamos votar favoráveis e depois a gente vê. A questão do matadouro, 5 anos não foi falado em matadouro. 5 anos não foi falado, embora a intenção foi muito valiosa na compra de um terreno. Naquele momento, sim, pensaram nos açougueiros e no matadouro para a cidade, mas até então a discussão morreu. Aí veio o polo empresarial, ótimo, começou-se a levantar a possibilidade do matadouro. Hoje teve uma reunião na associação comercial, 6 açougueiros, todos eles com intenção de usar o terreno que é da prefeitura para o matadouro. Vai ser um terreno favorável? Não, não sei. Nem o técnico quarta-feira vai saber isso, não. Precisa de um estudo muito mais aprofundado. Aí o técnico vai chegar quarta-feira na reunião e vai falar assim, acho que pode. Aí os senhores vereadores vão falar assim, enquanto ele acha, não vamos votar. Então, assim, até quando isso vai sair desse papel, dessa discussão? Louro fala 1 mês, eu acho que é mais de 1 mês. É, pelo menos na secretaria, junto com a associação comercial, a gente está trabalhando nisso há muito tempo. Então, assim, vamos votar, gente. Acho que ano que vem, pela experiência que nós temos de poder público, ainda não vai ter indústria lá, não. Não é a votação de vocês que vai começar a gerar emprego na cidade, não. Não é de uma hora para outra, não. Só que a gente precisa dar um primeiro passo. Quem sabe o próximo prefeito, se vai ser da situação ou da oposição, não vai levar méritos também se a questão for política. Eu não vejo questão política. Eu não vejo quando a gente pensa num trabalho como esse. Mas quem vê a questão política pode também tirar méritos na próxima administração, por que não? Então, assim, confesso, às vezes as pessoas reclamam que veem poucas pessoas atuantes na administração, poucas pessoas competentes, e às vezes é de se entender o porquê. Porque é muito desanimador trabalhar com muita vontade e ver algo ser tão discutido. Não, me desculpe se eu estou sendo leiga, não entendo mesmo do legislativo, não entendo mesmo, mas eu não sei, eu não estou conseguindo entender o porquê de tanta demora num projeto que nós estamos trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade. Não consigo ver, desanima, saí muito desanimada daqui da última reunião, porque a gente fica com esperanças de pelo menos, vamos votar, vamos ver. Aí vem de novo aqui, aí vem semana que vem, aí vem na outra. Acho que vocês têm todos os direitos, vocês são eleitos pelo povo para votar a favor ou contra. Não discuto o direito de vocês, não discuto nada disso. Eu sou apenas um desabafo mesmo. Como servidora do público que sou, que trabalho, penso eu que se eu começar a trabalhar em um projeto para o matadouro, como estamos fazendo em parceria com a Associação Comercial, e se esse projeto vir para cá e começar? De novo, essa lentidão. Que estímulo nós temos de vir para cá e começar nesse processo de lentidão, sendo que não é a única lei, sendo que já passamos por outras leis passadas que não foram tão demoradas para serem votadas, que também trabalhavam no desenvolvimento também da cidade, votaram e trouxeram resultados. 100% das leis aprovadas aqui, que a pedido da nossa secretaria, elas tiveram resultados positivos. E eu provei isso para vocês. Por que essa não pode ter? Pode ser que não tenha. Ainda assim estaremos ganhando, né? Vai ser quase 100% de lei aprovada. Se essa não der certo, pelo menos a gente tentou. E a gente quer continuar tentando essa questão do desenvolvimento. Muito obrigada, Ana Soares.
Ô, senhor presidente, deixa eu só
conceda a palavra à vereadora Beth.
Parabenizar, Fernanda, que eu sempre, né, converso com você, a gente sabe da sua vontade, do seu dinamismo. Mas aqui, o primeiro, um ponto. Esse terreno foi justamente escolhido para um terreno que já tinha sido prometido por outra coisa. Se fosse um outro terreno que não tivesse nenhuma vinculação, sem problema, isso estaria fluindo normalmente, tá certo?
Então, Beth,
e outra coisa, a gente tem que discutir porque o projeto, você tem conhecimento, ele vem com muitos erros. E são erros importantes, são coisas que a gente tem que corrigir, porque o que começa errado não acaba bem. Então, assim, está sendo aperfeiçoado, houve realmente a questão da emenda do vereador Nilo. Nós discutimos bastante, tanto que as emendas que o vereador Louro apresentou, nós discutimos, da parte das emendas do vereador Louro, foi tudo sanado, né? Não houve problema. Mas, infelizmente, houve-se um lapso que não foi apresentada essa alteração nessa lei do livro, que ele até concordou, que seria a participação dos empresários, não seria da forma que a prefeitura, que o município custearia tudo, entendeu? Então, assim, questão de garantia, igual você disse lá, de não ser aprovado, a gente sabe que o mesmo risco existe no de cá também, uhum. Entendeu? Então, não é por ser esse, por ser polo, ou por ser contra, você é a favor. É porque justamente foi para um... Então, vem uma categoria que cobra da gente. A gente não... Entendeu? Você não pode... A gente
categoria
tem que tentar
de açougueiros
adequar as
que estavam
coisas.
Hoje na associação comercial e falaram que é a favor de fazer
sim,
um terreno da prefeitura.
Sim, mas antes disso, eu fui procurado por dois. Eles prefeririam que fosse lá.
É, não vou voltar em discussão, mas é o que o Kikin falou. 5 anos, nunca nenhum açougueiro procurou.
Mas eu disse porque foi o mesmo terreno que foi prometido.
Né? Foi muito discutido. Nós vamos dar sequência. Hein? Pode. Sou justa.
Obrigado. Fernanda, eu lamento por você.
Eu só gostaria
sei do seu esforço, do seu também, Estevam.
Um pouquinho.
E sim. E lamento por vocês. Lamento pela cidade. Lamento por todo mundo que estava aqui com essa esperança. Agradeço, Roberto, mais uma vez sua presença. O problema disso tudo, e vão deixar a hipocrisia de lado, é política. Chegaram a fazer reunião em bar no pé da serra para resolver o que ia fazer. Comandado pelo Bigode, o ex-prefeito municipal, Honório de Oliveira. Chegou a visitar as pessoas. Aliás, o vereador Ailton chegou a falar com o prefeito Magela que ele teria ido na casa do Rafael conversar fiado com ele, meter o fumo no Rafael, que é mentira, né? Não aconteceu, mas mentiroso o Ailton é, e todos nós conhecemos isso, né, vereador Rafael? Então, assim, vamos deixar claro, sem hipocrisia, isso é política. Eles não estão pensando no desenvolvimento da cidade, não. Então, não. E não passa nem pela cabeça de um deles isso. Essa discussão hipócrita que está fazendo aqui, igual o sorriso amarelo que a Beth está na cara aqui, é simplesmente ridículo, gente. É ridículo. Eu, o vereador Rafael, falei com ele sexta-feira na nossa discussão lá. Eu falei assim, vereador Rafael, nem inteligente eles não são. Porque eu sei que ele falou com eles o seguinte. Eu falei, gente, vocês estão loucos, não vão votar contra um projeto desse que é bom para a cidade. Isso vai ser ruim para a gente. Ele teve esse discernimento. Para não envolver a política nessa discussão. Aí fica esse discurso hipócrita aqui. Porque quando chega aqui o discurso é hipócrita. Eu repito, semana passada eu vou pegar a gravação para botar lá no Facebook para todo mundo ver que teve gente aqui que falou o seguinte: não, os açougueiros têm que aceitar o matadouro lá embaixo. Os açougueiros hoje foram lá, aceitaram, tudo beleza. Aí chega aqui e vota contra si mesmo. Aí o motivo é outro. Aí vira o motivo. Aí o motivo agora é sei lá eu o quê. Fica difícil até de inventar os motivos, né? Fica difícil. Os caboclos têm que ser artista, né? Vira para cá, vira para lá. Manter a coerência. Coerência? Ok. Senhora presidente, sou Júlio. Vice-presidente, fique à vontade. Te agradeço.
Dona Sônia. Só porque foi citado, o vereador Louro até comentou isso aí, como foi, agora o senhor confirmou, que é deixar bem claro que ninguém me procurou, nem o ex-prefeito Honório, não me procurou, não me ligou. Eu tomo por base meus posicionamentos no que eu entendo ser legal, ser o correto,
O senhor sabe disso desde do mandato passado, né? Esse, eu sou oposição à atual administração, mas não por isso já votei inúmeras vezes, já defendi inúmeros projetos, o senhor sabe disso. No mandato passado, já me posicionei diversas vezes contrário, votei diversas vezes contrário. Agora, registro aqui minha indignação, se isso for verdade, que algum vereador tenha usado o meu nome de forma caluniosa, inventando histórias, porque pega muito mal. Graças a Deus, todo mundo sabe, 90% pelo menos das pessoas da cidade sabem da minha reputação, sabem do meu posicionamento, sabe como eu me posiciono para votar. Se eu questiono, como questionei o vereador Louro, questionei a Fernanda, questionei, é porque eu entendo, eu tenho dúvidas, entendo que aquilo é verdadeiramente, quero acrescentar o projeto. De forma alguma uso política, como diversas vezes já demonstrei. Então, meu posicionamento aqui nesse projeto, ou em todos os outros, sempre me pautei pela a minha moral, que meu pai sempre me ensinou.
Nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos, colocando em discussão o parecer de número 46/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 24/2015. Que autoriza o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em discussão. Está em votação. Parecer número 46/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 46/2015, aprovado. Em discussão, o parecer número 47/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 28/2015. Que regulamenta a doação de lotes do município de Bicas e dá outras providências. Em discussão.
Posso, senhor presidente? Hein? Está em discussão?
Sim. Concedo a palavra ao vereador Louro.
Dois anos. Senhora Presidente, eu quero tecer uns comentários pelo seguinte: a comissão apresentou o parecer favorável, mas apresentou uma emenda, né? Entendo até os motivos que foram colocados pela comissão para as emendas, mas discordo. Aí tem um problema de tramitação que a gente estava até conversando outro dia, que é assim: eu vou votar a favor do parecer, estou votando a favor da emenda. Então eu vou ter que fazer depois uma subemenda para corrigir essa questão que está colocada aqui. Entende? Então, eu acho assim, essa emenda deveria ser votada em separado. Não sei, é confuso. Mas tem uma questão aqui, principalmente no inciso 4, 5 e 6 do artigo 2º, que eu, sinceramente, discordei da retirada dele do projeto de lei e explico por quê. Porque no artigo 2º diz o seguinte, que para se inscrever para concorrer aos lotes do município, objeto de doação de que trata a lei, os beneficiários seriam condicionados às seguintes exigências. Aí vem a primeira, a segunda e a terceira, que é residir no município, ser possuidor de perfil de cadastro único, não possuir nenhum imóvel na cidade e tal. Aí o 4 seria o seguinte, ser o núcleo familiar formado a partir de 3 indivíduos até no máximo 6. Isso saiu de exigência e passou a ser prioridade na seleção. Beleza, tudo bem. O 5 seria ter renda familiar bruta até R$3.000. Até R$3.000. Eu já discordava até do texto que estava aqui. Entendeu? Por que eu vou explicar isso para vocês? Quando a gente pensou nisso aqui, eu ajudei a formatar esse anteprojeto de lei também, a gente estava pensando no seguinte, você vai doar um lote para a família, correto? Na verdade, o texto original do anteprojeto de lei seria renda de 1.500 a 3.000 dentro desse perfil. Por que isso? Porque não adianta você entregar um lote para uma família que não tem condição de construir. Não adianta. Você pega o lote e entrega na mão de uma pessoa, a renda é baixíssima, é recebedor de cada lado dos Bolsa Família no nível de extrema pobreza, não vai construir. É queimar uma etapa desnecessária. Você vai entregar o lote para a pessoa, na semana seguinte já está na porta do gabinete do prefeito, aqui batendo na porta, pedindo tijolo, cimento. Aí o prefeito dá, que era aquele problema antigo também de prefeito, né? Aí dá tijolo, dá areia, dá cimento. A pessoa chega lá, não tem dinheiro para pagar o pedreiro. Aí perde o material, ou vende para os outros. É assim que funciona. Então, sinceramente, eu não entendi o porquê disso ter sido excluído da lei. Eu não sei qual que é o caminho, vereador, da tramitação, seria a Bianca, né? Ou Moisés? Não, Moisés mesmo. Doutor Moisés que trata da tramitação, né, Moisés? É, qual que é o caminho depois aqui? Subemenda? A emenda da... A gente vai aprovar o projeto, o parecer com a emenda. Aparece uma subemenda aqui em cima. Sim. Sim, pois é. Tá. Ok, ok, te agradeço. E a outra questão, já falei a questão da renda, a outra questão no inciso 6, que seria estar o beneficiado sem registro nos cadastros de inadimplência, Serasa e SPC. Por que isso? Porque a gente foi lá na Caixa, eu tive cuidado de ir na Caixa e olhar para essa faixa de renda de 1.500 a 3.000, quanto seria, né, a faixa de renda, se teria linhas de crédito imobiliário na Caixa para isso, e tem. Só que para a pessoa acessar a linha de crédito, ela tem que ter o nome limpo, porque se não tiver, também não vai acessar. Se não acessar, também não vai construir com essa faixa de renda. Aí, no final das contas, você faz uma seleção, faz sorteio, faz bonito, sorteia 30 lotes, arriscado, isso não virar nada. 30 lotes, 40 lotes, 50, não interessa o número. Entendeu? Então, assim, essas discordâncias que eu estou pontuando, vou apresentar a subemenda, corrigindo e voltando ao texto original, que eu acho que era o mais correto. Esse texto de até 3 mil veio do Executivo. Foi o Executivo até que alterou, né? Porque o meu texto original era de 1.500 a 3 mil. Mas vou apresentar isso posteriormente e vou votar a favor do parecer. Depois eu corrijo isso, senhora presidente.
Mais algum vereador? Então coloco em votação o parecer número 47/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 47/2015, aprovado. Em discussão, o parecer de número 48/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 34/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.000 e dá outras providências. Em discussão. Sim, eu gostaria, né, até de adiantar e pedir aos todos os vereadores que olhassem para esse parecer com carinho, que nós colocamos assim em caráter de urgência, que é a construção de um poço, né, de água lá para a comunidade de Santa Helena. Então, eu vejo assim uma extrema necessidade. E vamos ver se nós colocamos também em primeira votação. Os moradores necessitam de água. Em discussão, o parecer. Agora eu coloco em votação. O parecer, né, gente? Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 24/2015, que autoriza o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda. Está em primeira votação. Não. Desculpem.
Posso, senhora presidente?
Pode.
Está em discussão? Os senhores ouviram aqui as perguntas aqui do lado? Matadura é importante, é isso, é aquilo e é aquilo outro. Vocês estão perguntando aqui que terreno é esse. Já votaram o parecer, vão votar a lei aqui agora aprovando a venda. E eles estão perguntando aqui do lado que terreno é esse. Olha só. Você vê o nível da questão política da coisa que eu te falei, Estevam. Não estão nem aí para o terreno que vai ser vendido. Estão querendo saber agora que terreno é. Esse projeto aqui tem mais de mês na Câmara. Mais de mês. Tem 45 dias, mais ou menos, que ele está aqui. E agora, aqui no plenário, eles estão perguntando que terreno é esse. Então, por isso que eu não aguento a hipocrisia que se instala aqui nesse plenário, senhor presidente. Sinto muito, mas eu não aguento essa hipocrisia. E vem com essas histórias de que está preocupado com isso ou preocupado com isso. Está nada. Está nada. No dia da votação do orçamento, votaram emendas aqui sem nem conhecer as emendas. E agora, na hora de votar a venda do terreno aqui, estão perguntando que terreno que é. Então, eu vou esclarecer para os senhores qual o terreno que é. É o terreno lá na reta, lá em cima. Tá bom? Que era do lado da casa do... Como é que é o nome daquele rapaz? Jaci Leite, né? Isso, exatamente. É isso.
Eu já sabia. É isso. Obrigado. Obrigado pela informação. Entendeu? Porque tudo que você pensa é política. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Entendeu? Tudo que você fala, rapaz, você está agredindo os outros, você está agredindo os seus colegas. Olha. Na verdade, você está
perguntando agora o que é o negócio. Dona Sônia, eu quero só esclarecer que o questionamento... O questionamento que eu estava fazendo aqui era que a senhora, eu não tinha percebido que a senhora não pôs em votação o projeto que nós autorizamos, né, em primeira votação. O meu questionamento não tem nada a ver com o terreno. O meu questionamento foi se ia colocar em primeira votação, não, para esclarecer, porque eu estava questionando aqui também.
Sim, nós vamos seguir a pauta que nós vamos entender. Está em primeira votação a venda do imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Um voto contrário. Mais algum vereador?
Senhora presidente, questão. Sim. De ordem. Está na votação? Já, né?
Está na votação.
Ah, passou a fase da discussão. Então depois eu...
Em votação. Um voto contrário e 7 votos favoráveis. Aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 28/2015. Que regulamenta a doação de lotes no município de Bicas e dá outras providências. Em primeira discussão.
Posso, senhor presidente?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Depois da primeira discussão, da primeira votação, eu posso apresentar. Nesse momento, eu vou votar contrário, tá, senhor presidente? A esse projeto, pela não concordância com aqueles, nesse momento, com aquelas alterações que foram feitas. Não que eu vá votar no final se for mantido, mas... É porque realmente eu não concordo com o que está ali. Acho que não atinge o objetivo. Vereadora Beth, a senhora me desculpe. Mas o senhor acabou. Presta atenção, gente. Votou contra um projeto, Júlio, tá vendo? A comissão deu parecer favorável. Semana passada não podia votar por coerência contra o parecer. Não podia. Mas agora votou. Tá vendo como é que são as coisas? O prato dá cheio, Nilo. Aí eu que sou chato, eu sou isso. Não! Tá aqui, ó, o retrato da incoerência.
Vereador.
Falou que ia votar de um jeito que era de coerência, eu dei o parecer contrário, caralho. Acabou de fazer o contrário do que fala.
Vereador.
O contrário do que fala.
O senhor está sendo maldoso.
Maldoso?
Tá usando.
Maldoso?
Sim, senhor.
A senhora votou o dizendo parecer... que tinha que ser coerente, que o parecer era contrário, que lelelé, que lelelé. Tá. Esse é o discurso.
O parecer,
esse é o discurso.
Ele tem
o
legalidade.
O parecer da compra
agora,
do terreno aqui,
mérito,
a senhora foi a senhora foi a favor.
Eu sou contrário.
Agora está votando mérito. Ainda bem que está cheio de gente de hoje para ver.
Eu gostaria que legalidade.
Agora, questão de mérito, eu voto contrário. São duas coisas diferentes, você sabe muito bem disso.
Gente, eu sempre peço, acho que todos nós temos o direito de votar sim ou não, mas pelo menos com respeito uns com os outros. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vereador Louro vota contrário. Um contrário. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Continuando, está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 34/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.000 e da outras providências. Esse que é o do posto. Lembrando, gente, que esse aqui é o do Poço em Santa Helena. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 34, aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão os projetos de decretos legislativos número 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 de 2015, que concedem títulos de cidadão benemérito, honorário e menção honrosa. Em discussão. Segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Decretos aprovados. Está em discussão o pedido de dilação do prazo por 30 dias da Comissão Especial de Inquérito, que apura contratação de empresa para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, a execução do contrato, a construção do edifício destinado ao referido Centro Municipal de Educação Infantil e todos os demais fatos relacionados à sua interdição. Em votação.
Posso? Não estava em discussão? Desculpem. Só para eu explicar, senhora presidente, o vereador que questionou ali, porque eu estou trabalhando em cima do relatório, vereador.
Em discussão.
Já tem umas 15 ou 16 páginas, mas eu não consegui ainda concluir o relatório. Está faltando só a parte jurídica, como o Isaías me ajudar. Então, assim, aí achamos por bem pedir logo mais 30 dias, porque vai entrar recesso, essas coisas, mas só está, acho que até sexta-feira vai estar pronto, dessa semana ainda, o relatório. Hoje, inclusive, a meu pedido, o vereador Nilo convocou mais duas oitivas hoje pela manhã, do Joaquim Sabino Filho, Moizinho, e do Solimar, do empreiteiro, para tirar algumas dúvidas com relação aos depoimentos deles. O Joaquim Sabino veio aí, foi prestativo, foi ouvido, mas o empreiteiro não compareceu. Então eu vou me basear já nos dois depoimentos que eu tenho dele, mas eu queria tirar algumas dúvidas ainda com relação, ele afirma no segundo depoimento dele, para que vocês tenham conhecimento, de que o aterro que foi feito lá na obra foi a prefeitura que fez. Né? O Boizinho nega isso, que é o único que assume que estava na obra desde o início, o resto não estava, o Said não estava, o Amilcar não estava, ninguém estava, só o Boizinho. E ele fala que não, que foi ele que fez. Então eu só queria realmente apertar um pouquinho para saber, né, se eu conseguia descobrir quem foi realmente que fez o aterro. Porque inclusive no licitação do muro, que foi 130 mil reais quase, 115 mil reais aquele muro, do lado esquerdo ali de Arrimo, na licitação dele falava que o aterro era por conta da empreiteira. E foi exatamente o empreiteiro que disse que foi a prefeitura que fez. Então, nós chamamos ele para ser ouvido hoje, mas infelizmente ele não compareceu. Só para esclarecer, só para...
Ainda em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu gostaria de, antes de colocar os requerimentos em discussão e votação, tem dois requerimentos semelhantes do vereador Louro, com relação à moção de pesar, e do vereador Ailton. Eu acho que seria bom que entrassem num consenso.
Eu ia pedir o vereador para assinar no seu requerimento, retiro o meu. Certo?
Então, o vereador Ailton, retiro dele.
Sim. Aliás, eu ia dar essa sugestão, porque ele era frequentador nosso aqui, que todos os vereadores assinassem, os que quiserem assinar, né?
Pode. Eu não cheguei a colocar, porque antes de colocar, eu queria sugerir, né? Eu acho que é uma pessoa que esteve aqui conosco o tempo todo, né? Um bom tempo, há mais tempo do que eu até, né? E nós lamentamos. Então, nós vamos seguir junto aí com o vereador Loura, assinando em conjunto. Foi o de número qual? 62 ou 3? Não, bem só para mim, que o Ailton retirou dele. 63. Tá, só isso. Eu vou deixar. Vai ter discussão. Agora que é discussão. Tá, vereador? Então, eu vou colocar em discussão os requerimentos do vereador Louro de número 62 e 63 do ano de 2015 em discussão. Concedo a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, gostaria só de complementar, né, pelo menos a minha impressão, o meu contato que eu tive com o senhor Altair, não foi só aqui na Câmara, a gente tem que ressaltar isso, né? O Louro teve um contato mais íntimo, questão de partidária, né? Mas era uma pessoa, um exemplo de cidadão, uma pessoa que estava sempre presente aqui, como já foi falado, sempre acompanhando. Quando a gente estava em recesso, ele sempre me parava para perguntar quando que ia voltar, né? Sempre interessado nos assuntos da Câmara. E, além de tudo, ele era meu cliente também. Então, estava em contato constante com ele sobre a questão de processo dele lá. E deixar, né, também meus sentimentos à família e parabenizar o Louro, o Ailton também que apresentou, e que todos vão assinar em conjunto, né? Realmente deixando esse sentimento de todo, creio eu, que de todos os vereadores, né? Por ter esse contato com ele aqui na casa.
Dona Sônia. Conceda a palavra ao vereador Geraldinho.
Queria pedir permissão ao Louro para ensinar em conjunto ele o requerimento 62, pessoal de Santa Helena lá.
Santa Helena, o vereador, esse eu também gostaria de estar junto com o senhor. Então, requerimentos discutidos, coloco em votação, requerimentos de número 62/63/2015 do vereador Louro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Retirado de pauta o requerimento número 4/2015, vereador Ailton. Agora coloco em discussão os requerimentos da vereadora Beth, de número 31 e 32/2015. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento de número 45/2015 do vereador Rafael com relação à energia me gravou muito, porque a gente percebe, vereador, que o povo está reclamando muito. Em discussão, concedo, vereador.
Como foi de forma verbal, né, ainda vou materializar.
Sim.
Até acolho a sugestão do vereador Louro, que de repente, além de fazer essas críticas, né, que solicite o comparecimento de um representante aqui para que a gente possa debater. Né? Nós já tivemos algumas reuniões no mandato passado, eles explicaram manutenção, que estava melhorando, né? E a gente viu que só piorou. Então, tudo que foi falado com a gente no mandato passado parece que não foi adequado. Então, ou teve outros problemas. Então, seria, além de até melhorar o requerimento, solicitar... comunicar, né, esses acontecimentos e solicitar o comparecimento de um representante aqui, agendar uma reunião aqui na casa.
Sim, eu acho interessante. Não sei se nós vamos conseguir fazer isso esse ano ainda, né, por estarmos já finalizando, mas nós vamos fazer. E enviar, agora agendar vai ficar difícil. Mas como nós temos um vereador que trabalha na CEMIG, ele também pode nos ajudar muito. Eu acredito nisso. Trabalha não? Como é que é esse negócio então? Porque todo mundo fala que você trabalha. Isso. Só aquele escritório. Mas não tem jeito de você nos ajudar não? Que quem conhece o povo lá não? Entendi, Kikim. Aqui, mas nós podemos conversar sobre isso para melhorar o... Tá. Quem? Concedo a palavra à senhora Leia, a vice-prefeita Leia. Muito. Nós agradecemos. Eu aceito. Os outros aceitam? Vou fazer, ué, sem dúvida.
Olha, inclusive assim, eu vou estar em Juiz de Fora. Eu vou tentar, se eu puder comparecer também.
Não sei se vou estar lá.
Sem problemas?
Não. Pode. Boa noite. Que mano, se tá dando prejuízo. Ótimo. Obrigada, Estevam. Agora eu coloco em discussão... Já, do Rafael, nós temos que votar, né? Cansei. Agora eu vou colocar em votação requerimento de número 45/2015, vereador Rafael. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Coloco em Votação, requerimento de número 37. Desculpem. Em discussão, requerimento de número 37 e 38/2015, da vereadora Sônia Matos. Em discussão. Agora, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com missão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, no final da segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa noite.